Padre, del Signore Salvatore, secretario. Declaro aberta a 51ª audiência pública realizada pelos poderes legislativo e executivo do município de Coronel Xavier Chaves. Vamos dar início com as nossas orações. Ao iniciarmos o trabalho, invocamos a proteção de Deus para que possamos dirigir conscientemente o firme mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas dai-nos o mal. Ney vai fazer a leitura da data da 50ª sessão de audiência pública realizada em 15 de maio de 2017 no Salão Comunitário do bairro Vila Mendes. Por favor, Ney.
Ata da 50ª sessão de audiência pública realizada pelos poderes executivo e legislativo do município de Coronel Xavier Chaves, aos 15 dias do mês de maio de 2017, no Salão Comunitário do bairro Vila Mendes, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Edson Gregório Jacques, Luzaí Assunção, Sata Rezende Chaves, Serlei de Souza e Wênus José do Nascimento. Está a presença também em sessão Jusinei Chaves, Camilo Leres de Rezende Chaves, Viviana Assunção de Rezende, Joelma Conceição Rezende, Eliane Geraldo Longate Pinto, Celida Conceição Souza, Cirlei Almeida Rezende, Carolina Almeida Rezende, João Bosco Beraldo Filho, Luiz Antônio Xavier, Rômulo José da Silva, Luiz Mauro de Rezende, Lúcio Mauro do Nascimento, Rosiana Conceição Silva, Rosnei José Silva, José Valentim da Silva e Romilson Meire de Souza. O presidente, o vereador Suelen Franz de Souza, declarou aberta a audiência pública às 18h39, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da audiência pública realizada aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017 no plenário do Legislativo Municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente informou a finalidade da realização dessa audiência pública. Usando da palavra, o contador municipal Camilo Leste Rezende Chaves apresentou o demonstrativo sintético da execução orçamentária do município de Coronel Xavier Chaves durante o primeiro quadrimestre de 2017. A seguir, a secretária municipal de saúde, Joelma Conceição Rezende, fez a apresentação de relatório das principais atividades desenvolvidas pelo setor de saúde nos meses de janeiro a abril de 2017. Seguindo a palavra, o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Viviana Assunção de Rezende, apresentou relatório de atividades sobre o primeiro quadrimestre de 2017. Em seguida, foi apresentado relatório de atividades de janeiro a abril de 2017 pela secretária municipal de Assistência Social, Eliane Geraldo Longate Pinto. Também foi apresentado pela responsável pela Secretaria Municipal de Obras, Romilson Meire de Souza, relator de atividades sobre o período de janeiro a abril do presente exercício. Usando a palavra, o presidente justificou a ausência do secretário municipal de Educação, a presidente da Fátima de Almeida Rezende, e do responsável pelo setor de municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Eugênio José dos Santos. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Suelen Franz de Souza, que é encerrado a audiência pública, às 21h49, de 15 de maio de 2017.
Alguma retificação de ata em impugnação? A ata está aprovada e segue para a assinatura. Thank you.
finalidade da audiência pública. Essa audiência pública está sendo realizada em conformidade com o parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nessa sessão de audiência pública, os secretários municipais apresentarão relatórios de atividades referentes ao segundo quadrimestre de 2017. Os vereadores, que durante a fala dos secretários, eles ouçam o que estão falando, se tiver alguma dúvida, vai anotando, para no fim da fala ter as perguntas, sanar as dúvidas, para não tumultuar e também para ficar mais dinâmico. Então, durante a fala, por favor, os vereadores, anota, depois eu vou dar, só para me dar um sinal assim, que eu vou dando a palavra para cada um. Quem vai ser o primeiro a apresentar, o secretário? Camilo? Por favor, Camilo. Fica mais longe.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, professora jurídica da Câmara, nosso companheiro ali presente, agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui apresentando um relatório sintético demonstrativo do segundo quadrimestre referente ao exercício de 2017. Período, né, de janeiro a agosto de 2017. Primeiramente, nós temos ali o demonstrativo dos gastos. É o demonstrativo da receita. Ali estão colocadas ali as receitas no primeiro. Mais importante do município. Então, nós temos ali impostos e taxas, tudo um valor de R$ 328.902,34. O valor que o município arrecadou nos primeiros 8 meses do exercício corrente. Em seguida, nós temos o fundo de participação dos municípios. É a receita maior do município, né? Ela representa 51%. De tudo aquilo que o município arrecada durante o ano. Então, para a gente ter uma ideia da sua importância, né? Os municípios menores, que não têm, vamos dizer assim, uma atividade própria que gere impostos, que tenha, vamos dizer assim, um ICMS maior, mais elevado. Então, os municípios menores, eles ficam realmente na dependência do FPM, do Fundo de Participação, e do ICMS, que é a segunda receita, que é oriunda do Estado. Então, ali o Fundo de Participação dos municípios foi arrecadado R$ 5.188.872,57. Em seguida, nós temos ali uma contribuição, um valor que está entre parênteses, R$ 1.037.774,31. Esse valor ele é deduzido do FPM a título de contribuição ao Fundeb. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse dinheiro ele volta para a União e lá, para posteriormente eles serem redistribuídos aos municípios que necessitam mais, vamos dizer assim. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Foi arrecadado R$ 1.539.094,75. Representa 15,22% de tudo aquilo que o município arrecadou nos primeiros 8 meses. Em seguida, nós temos também ali uma contribuição no valor de R$ 307.818,75, que vai também para o Fundeb, uma contribuição ao Fundeb. Em seguida, nós temos a contribuição sobre propriedade de veículos automotores, a IPVA. Então, todo cidadão que mora no município e tem um veículo, ele paga seus impostos e metade desse recurso vem para o município de origem, na placa ali, né? Então, o município arrecadou R$ 237.881,61 e contribuiu para a formação do Fundeb a importância de R$ 47.575,68. Em seguida, nós temos um retorno ali, a Fundeb, é um dinheiro que retorna ao município no valor de R$ 674.859,25. Mas no final nós vamos observar a disparidade. O município de Coronel, ele contribui muito mais do que recebe de volta do Fundeb. Convênios, não houve nenhum convênio. Serviços de saúde são recursos oriundos do Estado e da União. Então veio, nesses primeiros 8 meses, R$ 449.150,72. E outras receitas, né? São outros valores que o sistema lá de contabilidade, ele pega as receitas maiores. Quando chega nas menores, né, as menos representativas, eles jogam ali tudo como outras receitas. R$ 1.072.083,67. E também tem ali a contribuição também para o Fundeb, no valor de R$ 5.641,36. Então, o total que o município arrecadou nesses primeiros 8 meses, R$ 8.092.034,81. Em seguida, o demonstrativo da despesa, né? Nós temos ali pessoal em cargos sociais, R$ 3.847.395,74. Então, essa despesa, só essa despesa, ela representa 50,27%. Ela representa mais da metade do gasto que o município tem, origem a pagamento de pessoal e encargos sociais. Material de consumo, R$ 522.477,34. São peças, combustíveis, tudo aquilo, material de escritório, material que é utilizado lá no posto de saúde, remédios que são distribuídos, então tudo como material de consumo. Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, R$ 1.247.715,51. Transferências correntes, R$ 740.942,66. Dentre essas transferências correntes, nós podemos destacar as associações aqui do município, que recebem subsídio do executivo, a Associação dos Municípios Anver, o CISVER, o CIGED, o CISRU, e outras, a APAI e outras associações, né? O Coroense. Depois nós temos ali investimentos, R$ 838.097,39. Outras despesas, R$ 456.826,89. Então, nesses primeiros 8 meses, o município teve de gasto R$ 7.653.455,31. Logo abaixo nós temos ali no campo de observação, só para a gente entender, de cada R$ 100 que o município gasta, R$ 7,62 são gastos com a manutenção do ensino, R$ 7,53 são gastos na manutenção do Fundeb e R$ 22,57 com recursos com serviços de saúde, o que representa 37,72% de toda a despesa do município. Logo abaixo nós temos ali o demonstrativo de aplicações de ações do ensino. Receita de impostos e transferências, né? R$ 7.704.341,96. Então, esse valor é a receita referente que a gente tem, de acordo com a legislação, onde o município ele tem por obrigação de gastar no mínimo 25% com a educação. Então, o município ali, os 25%, ele teria que gastar no mínimo R$ 1.926.085,49. O valor que o município aplicou representa 25,73%, ou seja, R$ 1.982.131,79. De cada R$ 100 oriundos da arrecadação de impostos e transferências, R$ 25,73 são aplicados na manutenção das ações do ensino, ou seja, 1/4, né? Demonstrativo sintético da execução orçamentária. Administração e coordenação. R$ 263.966,11 na administração da rede municipal de ensino. Estou apanhando aí. No pré-escolar, R$ 72.959,30. No ensino fundamental, foi gasto R$ 246.396,28. Estou bem confuso ali, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Lá em cima, lá, contribuição ao Fundeb, R$ 1.398.810,10, um total de R$ 1.982.131,79. Demonstrativo do Fundeb. Contribuição para a formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós temos ali o município, ele contribuiu para a formação R$ 1.398.810,10 e recebeu de volta R$ 674.859,25. Então houve ali um déficit de R$ 723.950,85. Aquilo que a gente comentou logo no início, o município, todo município, ele contribui para a formação do Fundeb. Existem muitos municípios que contribuem um valor maior e recebem um valor menor. Para a gente entender isso, isso se dá em relação ao número de alunos. Quanto maior for o número de alunos na rede municipal de ensino, maior será o recurso que recebe de volta. Então, existem municípios na nossa região e acontece justamente o contrário. Ele contribui com X e recebe de volta X e meio, um exemplo. Isso em função do número de alunos. No nosso caso aqui, mais especificamente, o município ele contribui muito mais, né? Nós recebemos, é quase o dobro. Então, o município ele contribuiu com R$ 723.000 para a formação desse fundo. Demonstrativo da aplicação dos recursos do Fundeb. Para a gente ter uma ideia, esse dinheiro que retorna do Fundeb, ele também tem que ser gasto com a educação. Ele não pode, o município não pode gastar com outro recurso a não ser em educação. Existe uma regra. É do valor que retorna, no mínimo 60% tem que ser gasto com pagamento de professores. Ou seja, de profissionais que trabalham diretamente no ensino. Não pode fazer pagamento, por exemplo, de motorista, não pode fazer pagamento da cantineira. Então, aquele recurso, no mínimo 60%, tem que ser gasto com pagamento de profissionais do magistério. No nosso caso ali, nós vamos observar, o município ele gastou 94%. Ou seja, ele gastou muito além daquilo que é necessário. Então, o município tem que gastar no mínimo 60%, e os outros 40% o município ele pode gastar com outras despesas, mas outras despesas também da educação. Então, de cada R$ 100 que o município gasta com recurso de transferência do Fundeb, R$ 94,13 são gastos com a remuneração dos profissionais do magistério. Então, nós temos ali agora o demonstrativo da aplicação de ações de saúde. A mesma receita que é referência para aplicação de recursos da educação também é para a saúde. Então, receita de impostos e transferências, R$ 7.704.341,96. O município aplicou na saúde R$ 1.489.614,65. Ou seja, ele teria que gastar no mínimo 15% se gasto foi aplicado 19,33%. De cada R$ 100 que o município arrecada de impostos e transferências, R$ 19,33 são aplicados na manutenção das ações de saúde. E para manter os gastos, tudo aquilo que o município gasta com saúde, o Estado e a União contribuem. Então, nós temos ali, naquele último quadro, ali, ó, demonstrativo do Fundo Municipal de Saúde. Transferência do SUS. São recursos oriundos da União, na sua maioria, e do Estado. Então, esses recursos, eles somente podem ter gastos direto na saúde. E ele não entra, aqueles 449 mil ali, ele não é computado naqueles valores em cima que eu falei ainda há pouco, de 1.489. Aquele 1.489 ali são recursos próprios. Dos 449 aqui, o município, além daquele lá, ele tem que gastar esse dinheiro. Então, para a formação da receita, a gente tem esse recurso que vem do Estado da União, que representa 23,92%. Tem a transferência do município, no valor de R$ 1.399.000, que representa 74,53%. E outras receitas, no valor de R$ 29.059,56. Um total de R$ 1.877.857,37. Então, nós temos ali logo abaixo o quadro demonstrativo das despesas com relação à saúde. Nós temos ali na primeira linha encargos pessoal e encargos sociais, R$ 1.080,51. Então, o município gasta só com pagamento de pessoal e encargos sociais quase 60%. É 58,36%. Nós temos ali material de consumo, que é combustível dos veículos da saúde, peças, remédios, material de escritório, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que a Secretaria Municipal de Saúde possa funcionar da melhor maneira possível, procurando atender os anseios da comunidade. Nós temos ali serviços de terceiros, R$ 482.584,90. Dentre esses serviços de terceiros, nós podemos destacar aqui o SISVER. Acho que todos conhecem o SISVER. Investimento, R$ 14.475,04. e outras despesas no valor de R$10.445,38. Então, de cada R$ 100 oriundos da arrecadação do Fundo Municipal de Saúde, R$ 74,53 são oriundos do Tesouro Municipal. Depois nós temos ali o demonstrativo no quadro ali, a receita corrente líquida, né? R$ 11.628.231,23. Como a nossa referência é agosto, é arrecadação até agosto, então nós pegamos lá os quatro últimos meses do exercício de 2017, de 16, tudo aquilo que arrecadou no período setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, juntando, somado aquilo, tudo aquilo que arrecadou de janeiro a agosto, aí nós temos a receita corrente líquida ali, R$ 11.628.231,23. Para que essa receita referência? Para a gente ter ideia de quanto o município está gastando com o pessoal. Percentual de aplicação do pessoal, 45,24%. De cada R$ 100 oriundos da receita corrente líquida do município, R$ 45,24 são gastos com a manutenção das despesas com o pessoal da prefeitura. Então, o município, nesse período, ele gastou R$ 4.918.847,66, que representa 42,30%, isso só referente ao pessoal que está na ativa no município. Abaixo nós temos ali gasto com pessoal inativos e pensionistas, R$ 341.437,64. Ok? O que seria mais importante seria isso. Se os senhores vereadores quiserem fazer algum questionamento, algum outro esclarecimento, alguma coisa, estou às ordens. Algum vereador? Tudo bem? Pois não.
É só uma dúvida, Camila. Quando você colocou aqui essas contribuições aí o que eu só que eu entendi foi isso aqui. Porque quando você estava colocando, estava dando em torno da casa de 22%. Aí esse último aqui, outras 28, aí deu acima de 50 e ele não está aqui. Aí eu não entendi por que ele não está.
Qual página que você está aí? Que você está olhando, por gentileza?
Na primeira,
você falou, tá.
Demonstrativo da receita.
Sim.
Aí você colocou todas as contribuições e aí botou as contribuições do Fundeb. Aí o valor está dando, você falou em torno de 22%, né? O valor que vai para o Fundeb. E esse aqui, outras receitas.
É 20%.
É
20%.
E assim, outras receitas que deu acima de 50%. Aí não entrou nesse cálculo aqui da contribuição da formação.
Do Fundeb? Esse, hein, Bárbara? Esse valor de R$1.072.000, né? São várias receitas aí. A maioria dessas receitas não incide o Fundeb, não contribui para a formação do Fundeb. Entendeu? Não são todas as receitas que contribuem para o Fundeb. Dentro desse R$1.072.000 aqui, a maior parte desse valor não contribui para a formação do Fundeb.
E o valor embaixo da contribuição?
5 milhões? Ele está embutido aqui. É alguma receita que está dentro desse R$1.072.000 que incide para a formação do Fundeb. São 20%. Então, para mim estar colocando para você esse 5.641, eu teria que dar uma olhada na prefeitura e ver qual a receita, qual a rubrica que ele está ali embutido.
É porque como estava.
Sim.
Não...
Se você observar no primeiro quadrimestre, ocorre a mesma coisa. Entendeu?
Nossa,
se você quiser, uma hora dá uma chegada na prefeitura, a gente olha. Porque são receitas menores que contribui para a formação do Fundeb, né? Como eu disse, a maioria desses recursos não contribui para a formação desse fundo.
Sim. Eu
achei
que estava assim.
Alguma controvérsia, né?
Mais alguém? Obrigado, Camilo.
Eu que agradeço. Senhor presidente, eu sou liberado?
Pode ficar à vontade. Senta lá, então. Um poeira ainda, né?
Então, eu agradeço pela oportunidade. Tá bom? Um bom trabalho para vocês aí.
Boa noite. Quem é o próximo? Passe com o secretário de Educação.
Gente, eu vou falar um pouco, né, do trabalho desenvolvido de maio a agosto, né? Com certeza que vocês vão me propor. E a aplicação também dos recursos da educação no quadrimestre. Então, qual foi o trabalho desenvolvido na Secretaria de Educação? Né? A gente tem que fazer o controle dos convênios e verbas destinados à educação, que são as demais verbas, né? Cota de salário de educação, Fundeb, que o Camilo já cansou de falar dele aqui, né? O Senar Federal, que é um programa de transporte escolar, o PTE também é um programa de transporte escolar da Secretaria, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente tem que estar atento a todas essas verbas, né? O dinheiro que está no caixa, a gente faz uma organização, planejamento de gastos, né? Tem dinheiro que a gente faz no gasto mensal, por exemplo, da merenda, a gente compra mensal, né? A cota de salário e educação, este ano a gente está com a novidade do uniforme escolar, que também a gente adquiriu com esse recurso, né? E o PTE, que é da Secretaria, também ele não está caindo mensalmente, deveria, mas não está caindo mensalmente. Então, a gente paga esse gasto, né, durante todo o mês. E a gente tem que estar olhando, planejando, acompanhando a liberação dos pagamentos, né? Acompanhamento do centro escolar, né, que também a gente tem que estar muito atenta, porque o dinheiro que vem para a educação é de acordo com o número de alunos, né? Conforme o Camilo falou, do Fundeb, só deixando claro, né, por que o dinheiro volta. Porque a gente não tem o número de alunos suficiente. Para isso, a gente teria que pegar alunos de quinta a oitava série, né, do sexto ao nono ano, hoje, né, e até talvez ensino médio. Então, para a gente, esse contrato, aí que o dinheiro não daria mesmo, né, ia ficar pior. A gente tem aí exemplos de muitos municípios que assumiram, né, o ensino médio, o ensino fundamental, todo o ensino fundamental, e hoje passa muito aperto, né, então por isso que a gente não pega esses alunos. Acompanhamento das licitações do setor, né? Quando eu posso, eu acompanho também a licitação. Às vezes coincide de alguma licitação a gente não acompanhar, porque já tem algum outro compromisso. Elaboração do PAR, né? Vocês, como vereadores e vereadoras, já devem ter ouvido falar, que é o Plano de Ações Articuladas. Ele foi aberto agora, no dia 1º de setembro, para a gente colocar a demanda do município, né? A gente está finalizando a parte de diagnóstico, é muita coisa para responder, para a gente dar início à elaboração, né, que são os pedidos que a gente faz lá para o governo federal, que é ônibus escolar, né, móveis para escola, equipamentos, ampliação da escola, reforma, a gente faz tudo via PAC. Organização do novo Conselho do Fundeb, né, conforme o Camilo falou, é uma verba bem significativa para o município, e se a gente não tem o conselho, simplesmente a verba pode ser cortada, né? E a gente também tem né? Sempre, por exemplo, no CIMED, logo aponta que o município está irregular. Então, foi feita a eleição dos membros, elaboração de decreto, posse de conselheiros, registro no CAC Fundeb. Então, a gente tem que fazer todas, né, as assembleias, né, para poder estar escolhendo os membros aí do Fundeb. Organização dos conselhos. São três conselhos que a gente tem que estar bem atuante, né? Que é o Conselho Fundeb, o da Merenda, também é outro conselho que, se não estiver organizado, não vem a verba. O Conselho Municipal de Educação. Então, eu faço parte somente do Conselho Municipal de Educação, mas faço mensalmente todos os relatórios, né, de todos os conselhos. A gente manda também os extratos bancários, textos informativos para os conselheiros, reposição de membros, atualização cadastral. Porque ninguém aceita ser presidente dos conselhos sem ter também um apoio. Acompanhamento de serviço de transporte escolar e solicitações de ordens de compra de serviços, né? Conforme vocês sabem também, o transporte escolar dá bastante trabalho, né? Então a gente tem que estar sempre comprando alguma coisa, acompanhando todo o serviço, né? A gente deve atender na faixa de 320 alunos mensal, né? Que agora também a gente está atendendo o turno da noite nesse ensino médio e profissionalizante. Compra mensal da merenda escolar, inscrições de alunos de curso superior e técnico, segundo semestre de 2017, né? Que a gente pede lá comprovante matrícula, PTU, para receber o auxílio da prefeitura. Planejamento e acompanhamento das obras, né? A gente tem ali o setor de obras responsável, mas eu sempre gosto também de estar acompanhando. Nós finalizamos agora o laboratório de informática com a sala de reforço escolar e estamos finalizando também a construção de depósito, né, para utensílios, para guardar essas ferramentas da escola e também o muro no entorno da escola. Nós estamos fazendo também o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Como vocês sabem, ele foi aprovado em lei aqui na Câmara Municipal. E nós temos a Bárbara com a Sábata, que fazem parte da equipe técnica, né? E a gente está se reunindo de 15 em 15 dias, de 20 em 20, para estar monitorando o Plano Municipal de Educação. Então, nós estamos fazendo as reuniões e também temos que enviar documentos e relatórios para o avaliador educacional, que é de São João del Rei. Trabalha com o MEC, então ele vai alimentando todos os sistemas. Se o MEC identifica se o município está trabalhando ou não em cima do Plano Municipal de Educação. Se tudo que a gente faz, ele é inserido no sistema. Iniciamos também o trabalho de adequação do nosso plano de carreira. O plano de carreira do magistério, ele é de 2008. Então, assim, está bem defasado, precisando de, né, de estar arrumando. E também já fizemos a primeira reunião com a comissão. E o decreto também instituindo a comissão coordenadora, do qual a Bárbara com a Sábata também fazem parte. Outro trabalho que a gente tem também na Secretaria de Abertura de Editais, né? Os professores, os filiados de serviço escolar, seja por motivo de doença, férias de prêmio, a gente está sempre abrindo os editais. Compra de crédito eletrônico para alunos do Barreto, que a gente ainda tem alguns alunos, né? Aliás, o que a gente fornece o crédito eletrônico são aqueles alunos que já fazem curso superior ou curso técnico em São João del Rei. Porque os que são da escola municipal, até o quinto ano, estudam na escola municipal. Temos alunos que são do ensino fundamental, mas optaram por estudar em São João del Rei. Então, os créditos são só para esses alunos que estão do ensino médio, que a gente não tem condições de buscar. Compra de passagens antecipadas para alunos da escola estadual. Nós temos um aluno, né, que mora no Fumal, que a gente também compra a passagem para ele, porque ele ficou fora do turno, que ele chegou no município depois. Aí esse aluno a gente fornece a passagem e leva na volta. Organização da cerimônia do ProERJ, compra de camisas, lanches. Organização de listagem nominal dos alunos de curso superior e técnico para apuração da frequência diária. Então, todo mês a gente manda a relação dos alunos para esse ônibus que é fretado, né, para estudantes de ensino curso técnico e fundamental superior. organização do acerto mensal com a empresa Serra Azul, né, que a gente faz o transporte, tem que acertar todo mês. Atendimento ao público em geral, estudantes, pais de alunos, vereadores, vereadores, comunidade em geral. Atendimento ao setor de patrimônio, né, que foi feito aquele leilão. Então a gente teve que enumerar os bens inseríveis. Participação em reuniões diversas, secretários, que todos participam de muitas reuniões, né, que a gente tem. Ajuda na organização dos eventos, conferência meio ambiente, festa junina, né, que nós tivemos. Reunião com comissão de cadastramento escolar, todo ano também tem cadastramento no mês de junho. Participação em Oliveira nos dias 22 e 23 de maio e curso de adequação dos planos de carreira e remuneração. Participação em palestra em Lagoa Dourada, promovida pelo FCD, também foi uma palestra para gestor. Reunião com grupos de comunidade, secretarias, escolas para planejar o dia da Pátria, né? Foi o evento que nós realizamos. Agora, como está sendo usado os recursos da educação? O que a gente está gastando aí, recursos da educação? Manutenção dos filtros da escola, né? A gente sempre faz essa manutenção de 6 em 6 meses, né? Que o rapaz vai lá, troca todos os filtros da escola. Compras diversas, né? Que a Camila já colocou ali em números, né? Como que a gente gasta o material de consumo, material de expediente, material escolar, material de limpeza, toalhas para refeitório, material de consumo diversos para uso na escola e na secretaria. Compras de livros diversos, literatura, a gente sempre investe também nessa questão de livros, né? Quem já teve a oportunidade de visitar a biblioteca já viu lá como que a gente tem muitos livros, né? E o nosso público lá, infantil pelo menos, realiza muitas leituras, né? Agora, quanto à biblioteca, depois da internet, todos surgiu. Compra de uniforme escolar para os alunos, né, que a gente começou esse ano com essa compra de uniforme, com essa verba CAS, né, que foi autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Pagamento de palestra para professores, trabalhando na inclusão. Pagamento de programa de escrituração para uso da secretaria da escola. E a manutenção dos veículos de educação, combustível, teste de reposição, pneus, etc. As despesas fixas, né, que nós temos, pagamento de funcionários do setor, monitoramento de alarme, copagem, serviço, telefone, internet e outros. Pagamento de prestação de serviço, serviço terceiro, né, quem conserta os veículos, serviço de limpeza e manutenção da escola também, que é um serviço terceirizado. Eu sempre gosto de colocar um pensamento, né? Que a gente reflete na educação é isso, né? Que a gente tem certeza de quanto tempo se caminhar. Porém, acreditando que quem sabe o que está buscando e onde quer chegar, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Né? A gente tenta realizar um bom trabalho. A gente sabe que, né, o ser humano, né, eu pelo menos, a gente não acerta 100%, mas a gente tenta fazer um bom trabalho na educação, né, para dar uma educação de qualidade para os nossos alunos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Algum vereador? Quer fazer alguma? Parece que chegou a dúvida? Não. Alguém dos companheiros de administração, hein? Obrigado, Fátima.
Obrigado, faz ótimo. Precisando de algum esclarecimento, faz ótimo, respeito.
Joelma, secretária de Saúde.
Senhor presidente, demais vereadores, colegas de trabalho, assessores jurídicos da Câmara. Então vamos estar aqui para estar falando um pouquinho, né, das ações e serviços de saúde nesse segundo quadrimestre. Então, tem os programas, né, essenciais que são determinantes do Ministério da Saúde, do Secretário de Estado da Saúde, que a gente tenta estar acompanhando. Tenta não, né? São necessários a gente estar acompanhando. Que são no programa da criança, saúde da criança, uma realização de vacinas, rotinas e campanhas, que o município vem sempre atingindo todas as metas necessárias. Isso, né, é um grande ganho para as crianças, que elas, né, são, com certeza, imunizadas, livres de várias doenças. Acompanhamento SISVAN, que é um sistema de vigilância alimentar nutricional, que a gente tem que estar acompanhando, alimentando os dados, são os pesos das crianças, são medidas, e se tiver alguma intercorrência, a gente tem que estar encaminhando para o profissional, né? As pesagens das crianças a gente faz basicamente em parceria também com a pastoral da criança. Realiza um trabalho, apesar a gente precisar estar levantando esse trabalho que a pastoral da criança faz no município, nós só estamos tendo pastoral da criança nas comunidades rurais e na Vila Fátima. No centro, a gente precisa estar tentando incentivar as pessoas a estar fazendo esse trabalho, que é muito importante para as nossas crianças. Na saúde dos adolescentes, é a realização de palestras com temas diversos, isso é uma determinação também que a gente fez adesão ao programa de saúde na escola. A gente recebe um incentivo, é um recurso muito pouco, mas as ações que a gente tem que fazer são de grande importância. Então, cada quadrimestre a gente tem que estar realizando alguma ação, alguma palestra de prevenção, né, com relação à saúde dos adolescentes. E a gente vem fazendo acompanhamento dos adolescentes, né, programa de saúde na escola, que eu já falei. E a realização de vacinação para os adolescentes, que agora nós estamos nesse período, que é aquela vacina que foi liberada a HPV, que é de fundamental importância para os adolescentes que estão iniciando, né, suas atividades sexuais. Saúde da mulher, são as consultas com ginecologista, obstetra, consultas de pré-natal, realizações de preventivos, planejamento familiar, realização de mamografias, que são realizadas em São João del Rei, né, no Centro Viva Vida, Hospital de Vem de Costa, Climagem. Essas mamografias, tem uma faixa etária que o Ministério da Saúde, que o SUS repassa, que é a de 50 a 69 anos, se não me engano. Então, a gente tem uma fila, né, grande, porque... Não, ao contrário. Essa que o SUS paga, nós não temos fila. O que nós temos fila são as outras, que fogem, né, do SUS, que o município que tem que arcar. E o município paga através do consórcio. Com relação a realização de preventivos também é super tranquilo no município. A gente vem atingindo todas as metas, que não são os médicos, né, que fazem essa coleta, mas também as enfermeiras fazem. A gente vem atingindo até além do que o município pode fazer, porque não tem cota estabelecida. Todas as mulheres que procuram, elas estão beneficiadas, né, podem estar fazendo esse exame. O projeto amamentar também é um projeto que eu gosto muito de estar falando dele, que ele é desenvolvido pela enfermeira e pela técnica de enfermagem do posto de saúde. São cursos, né, para gestante. Então, cada quadrimestre tem um curso com temas que elas escolhem, que elas acham importante. Na saúde do homem, são os atendimentos especializados em urologia, né, que são as consultas que são realizadas, os exames de PSA que são liberados no município. A saúde do idoso, tem, né, acompanhamento dos idosos que participam dos grupos, né, de caminhadas, da equipe de saúde da família. Na saúde mental, nós temos acompanhamento dos pacientes portadores de sofrimento mental, atendimento com psicólogos, neurologista e psiquiatra, terapias com terapeuta ocupacional, oficinas terapêuticas, visitas e parcerias com o CRAS, que está sendo realizado, né, com os profissionais do CRAS e a saúde, né, a psicóloga e as enfermeiras. A farmácia de todos, que é a aquisição de medicamentos básicos, que é a responsabilidade do município, através de um recurso que é tripartite, ou seja, uma parte da União, né, o governo federal, o Estado e o município. E através desse recurso, a gente faz a compra de medicamentos que o município tem, vamos dizer assim, obrigação de estar fornecendo para os usuários. E tem a parte que a prefeitura sempre complementa também, porque o que é per capita por ano, eles não são suficientes diante da demanda que nós temos. Na vigilância em saúde, nós trabalhamos a vigilância epidemiológica, controle de doenças, né, dengue, chagas, chikungunya, zika, etc. As visitas em parceria com os agentes de saúde, porque essa atribuição ela já está legalizada, né, do agente de saúde, ele tem que estar fazendo essas visitas também. A participação da agente de saúde da vigilância sanitária, agente de epidemiologia em reuniões mensais no GRS, referente ao setor da vigilância e da epidemiologia. São reuniões que a gente faz questão que eles participem, a gente libera os funcionários para estarem indo, para estarem, né, adquirindo conhecimento, para estar trazendo para o nosso município. A realização de cadastro, estabelecimentos e manutenção de já existentes, visitas de fiscalização, orientação no comércio, escolas, reuniões de comitê de enfrentamento da dengue, tem uma comissão, né, no município formada que reúne a cada quadrimestre para estar planejando as ações e avaliando os serviços da vigilância. O Serviço Municipal de Transporte, que é um dos, dentre todos os segmentos da saúde, é o que a gente mais tem problema, mas a gente está fazendo de tudo, a gente está tentando acertar. Claro que, como já foi dito, 100% a gente não vai conseguir atender nunca, mas se a gente atender 80% já é grande importância. São os agendamentos, né, de viagens com prioridade no SUS, que a gente trabalha com o Sistema Único de Saúde. Referências, consultas, especializadas, exames, no SISVER, né, no consórcio e demais agendamentos em São João del Rei, Barbacena, Juiz de Fora, BH, São Paulo, Umbrelândia, Lavras, Rio de Janeiro, enfim, vários municípios aí, né, que são citados aí. E conforme uma resolução que ela foi aprovada pelo Conselho de Saúde, né, que dentro dessa resolução tem os critérios que a responsável pelo setor de transporte tem que estar seguindo. A gente tenta seguir o máximo da resolução, porque é a que nós temos. Se ela é falha ou não, a gente até pede assim, que, né, se a gente tiver alguma sugestão para estar levando no conselho, para a gente estar estudando, quem sabe, né, a gente melhore mais para a gente poder estar atendendo mais pessoas. Mas, enfim, é a que nós seguimos, é a que a gente tenta seguir da melhor forma possível. Com prioridade no SUS, mas também atendendo alguns particulares, quando, né, há a disponibilidade do carro. 4 motoristas, nós estamos hoje no quadro, então nós estamos com o quadro completo, dá para a gente fazer um trabalho bom. A gente teve uma redução enorme dos gastos com táxi, estando com os quadros completos dos motoristas. E os carros também rodando, a gente consegue atender bastante a população. E 2 motoristas na unidade de saúde da família. Um fica, né, para estar levando os médicos, né, nós temos 3 médicos na equipe de saúde da família, e o outro fica com técnicos e técnicos para fazer os procedimentos nas comunidades rurais e os agentes de saúde nas visitas que demandam esse transporte. Remoção de pacientes também, né, nós temos um alistado, né, através da uma UTI licitada com a Resende, quando é necessária essa remoção, que o SAMU não faz, nós, né, ligamos direto para a Resende e ele faz. E os serviços do SAMU, né, que a gente tem tentado divulgar esse serviço, porque nos relatórios parece que o município não utiliza. E assim, a gente está fazendo um trabalho junto com os agentes que estão nas casas, estão divulgando, as pessoas, né, quando precisar, está solicitando, que o município paga por esse serviço. Aí tem listado algumas principais atividades realizadas de maio a agosto, né? Reuniões mensais com o Conselho de Saúde, reuniões de pré-conferência, nós fizemos 10 reuniões de pré-conferência nas comunidades rurais e centro. Infelizmente, participação muito pouca da população, né? Num momento assim, tão importante, que a população poderia estar dando sugestões, procurando saber informações, que às vezes criticar, falar é muito fácil, mas quando você não sabe do que, né, de como é que funciona, aí fica complicado. Cursos de gestante, né, através do projeto alimentar, que elas, as gestantes, elas gostam muito e é muito importante. Participação no evento Luta Antimanicomial, em Conceição da Barra de Minas, foi um evento importante onde estavam presentes os 15 municípios que fazem parte do consórcio, com os pacientes também de saúde mental. Foi muito bacana esse dia. o projeto SAMU, né, em parceria, que eu já falei, com a equipe de saúde da família, os agentes, que a gente está tentando fazer um trabalho para estar divulgando esse serviço de SAMU. Reunião para avaliação das metas do último quadrimestre de saúde. Cada quadrimestre a gente reúne, vem os representantes da GRS, né, da Regional de Saúde, que são representantes do Estado, para estar analisando todos os dados do município, as metas, para ver se cumpriu ou não. Cumprindo 80%, a gente recebe um recurso. Não cumprindo, a gente não recebe. E durante esse tempo todo que instituiu essas avaliações, a gente tem atingido os 80% até 100%, tem quadrimestre. Reunião de CISVER, todo mês tem reunião, eu procuro participar para estar vendo o que está acontecendo de novo, para estar tentando, né, melhorar cada vez mais. Reunião com o CISADEM, reunião do Conselho de Secretário de Saúde, que é itinerante também, nós tivemos em Conceição da Barra. Realização da 10ª Conferência Municipal de Saúde, né? Alguns vereadores estiveram presentes, viram, infelizmente, a participação da população muito pequena, não foi falta de divulgar. Treinamento dos agentes comunitários de saúde no sistema de formação, que a gente tenta também manter sempre treinados para que a informação seja a mais correta possível. Participação em congressos farmacêuticos em BH, né, a participação do farmacêutico, né, tá trazendo novidades para o município. Participação em reunião de preparação para a comemoração do 7 de setembro, que até, né, já parabenizar, foi um evento muito bacana no município. Palestra da doutora Priscila, em parceria com o Projeto Saúde na Praça, ela vem também fazendo um trabalho bacana de prevenção, né, de palestras. Ela teve duas vezes com esse projeto do Eris na Saúde na Praça, que foi muito bacana também. Realização da Semana de Prevenção Bucal, também em parceria com a escola municipal, onde os dentistas, né, ficam uma semana com atividades, orientações de prevenção com relação à saúde bucal, né, das crianças. Reunião do governo aqui em Coronel Ferreira Chaves, né, a gente recebeu um secretário todos os secretários aqui da região, uma reunião que foi muito produtiva também. Reunião da Comissão de Gestores do Partido, que são representantes do Estado e de todos os municípios. Capacitação dos médicos, os médicos que participaram e as enfermeiras para o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite. Reunião e visita técnica do supervisor do programa Mais Médicos, que todo mês ele vem aqui para estar orientando a médica do programa, para estar vendo quais são as dificuldades, enfim. Realização de atividades com os grupos de caminhada, diversos microáreas. Realização de serviço de eletrocardiograma em parceria com a FNG. Palestra de tabagismo na Escola Estadual Municipal, realizada pelo farmacêutico e pela enfermeira de saúde da família. Palestra de grupos de hipertensos e diabetes. Todos os grupos de hipertensos, né, tiveram essas palestras de prevenção. Dia de atividades de lazer com grupo de atividades físicas do PSF, porque saúde também não é só consulta, não é só, né, doença, não é só atendimento no posto, a gente também procura proporcionar essas atividades para elevar a autoestima, para incentivar a prática de atividades, enfim. Realização da festa junina também, que é uma, todo ano a gente realiza, é a pedido deles mesmos, dos próprios integrantes dos grupos, uma forma deles estarem descontraindo e com isso eles esquecem a doença do dia a dia. Relação de algumas atividades realizadas, que, né, são várias, eu elenquei algumas que foram as mais importantes nesses quatro meses, com todos os médicos 462, exames de patologia clínica 10.310. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o município tem que estar atendendo 50% das consultas com relação aos exames, e nós estamos atendendo muito mais de 100%. Procedimentos de enfermagem, né, são aqueles procedimentos lá, inalação, retirada de pontos, medicamento, aferição de pressão, 16 mil, enfim, não vou ficar listando, né, vocês têm os relatórios aí, cada um, né, analisa. Coleta de exames citopatológicos, são os preventivos, avaliação, procedimentos odontológicos, atividades educativas com grupos, nós tivemos 413 atividades de prevenção nesses quatro meses. As ações de vigilância em saúde também eu elenquei, quando a gente colocou algumas quantidades aí, né, que foram tiradas do sistema que a gente tem que alimentar. foram todas essas aí, as visitas aos pontos estratégicos, as visitas de análise de água, vacinação de cachorro, que nós tivemos também agora, né, nesse mês, concluindo, de gatos, as visitas e tratamentos com relação à questão dos focos de dengue, reunião de tratamento da dengue, capacitação, enfim. A vigilância também participa em das reuniões, a gente faz questão de liberar os profissionais para estar participando, para eles estarem adquirindo conhecimento, para a gente estar melhorando cada vez mais nosso município. Visitas aos locais de abastecimento de água. Aí foram alguns exames também que a gente tirou em relação à média e alta complexidade, que são realizados ou em Cisverra ou em Babacena, mas estão em São João mesmo, né? Biópsia, consultas, cardiologia, pequena cirurgia, dermatologia, ecocardiograma, enfim, tem, né, elencado aquelas ali. Todos já, alguns, né, todos não, né, vários de vocês já estiveram lá, já sabem como é que funciona, tem os exames que são através do consórcio, então deixa o encaminhamento lá, tem o livro, né, de protocolo, que a gente segue uma ordem cronológica e com os critérios de urgência, as prioridades, a gente vai, né, tem que estar dando prioridade. Relatório da clínica Bem Viver, foram os atendimentos do neurologista, do psiquiatra, da psicologia e das oficinas terapêuticas nesses 4 meses, né? São essas quantidades aí que a gente elencou. As visitas domiciliares do agente comunitário de saúde, né? Cada agente é responsável por uma microárea. Então, né, cada microárea tiver essa quantidade de visitas domiciliares aí nesses 4 meses. Aí, a enfermeira destacou para mim todas as datas de todas as palestras, as orientações, as conversas de prevenção, né, para a gente estar mostrando que o PSF está fazendo um trabalho bacana de prevenção para o município. Elas vão, né, nos grupos de todas as comunidades rurais, falam sobre os assuntos, né, que são importantes, os assuntos que às vezes eles, né, pedem, ou que às vezes o Ministério da Saúde determina, a Secretaria de Estado também. Então a gente vai, as enfermeiras vão e vão conversando, né, vão fazendo palestras, reuniões, dando orientações. Então está sendo um trabalho muito bacana que elas estão fazendo, junto com a Priscila, a médica do Provado. Aí tem todas essas datas aí, a gente tem registros, tem assinaturas, tem fotos, enfim, para quem quiser conferir em cada comunidade rural, ou centro, ou os bairros aqui da nossa cidade, com todos os temas, os assuntos que foram discutidos. Aí é uma relação das viagens, algumas, né, claro. Belo Horizonte, tivemos 61, a gente fala para ver, né, para estar mostrando para as pessoas, né, tanto que a gente está tentando atender, como já disse, 100% será impossível, mas se a gente atender 180%, já está de bom tamanho. Fora as viagens aqui, né, São João, Regente Costa, Prado, que é todo dia, mais de uma vez por dia. Lembrando que as prioridades de viagens também são, né, os procedimentos SUS, o SUS é direito de todos, independente das condições socioeconômicas. As demais, particulares, plano de saúde, convênio, etc., estão de acordo com a disponibilidade do transporte e possui também uma resolução aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde para regulamentar essas viagens e uma comissão para os casos que não se enquadram na resolução. Essa comissão discute os critérios para dar a resposta ao paciente. A gente tenta, da melhor forma, atender a todos. Mas, como eu disse, nem sempre a gente consegue atender a todo mundo na sua totalidade. Essa é a relação dos medicamentos, né, que foram distribuídos nesses 4 meses que a gente está falando. Aí, embaixo, estou falando do SISRU, que é o consórcio intermunicipal da rede de urgência e emergência. No SISRU, o SAMU está incluído, o 192, né, quando alguém precisar, é só ligar. Se eles não vierem, eles dão a orientação. E se tiver alguma negativa, se algum dos vereadores, alguém souber de alguma negativa que teve algum paciente, por favor, nos procure, pra gente, porque tem um serviço de ouvidoria que várias vezes eu já liguei, várias não, algumas vezes, né, a gente não teve tanto problema. Os outros municípios têm muito mais. Eu já entrei em contato com o serviço de ouvidoria e eles, né, responderam assim, com a máxima, com muita rapidez. Então dá para a gente detectar onde está a falha, o que está acontecendo, para a gente poder estar atendendo a população da melhor forma possível. Aí tem as bases, onde tem as bases do SAMU, né, as cidades. Nós, quando chama, vem às vezes ou de Resende Costa ou de São João do Rei. Aí a questão das cirurgias que eu gosto de estar sempre colocando, para as pessoas estarem entendendo, porque nós temos uma fila enorme de cirurgias. E às vezes as pessoas ficam questionando por que está demorando. Porque as cirurgias já são determinadas pelo Ministério da Saúde, 6,5% per capita por ano. Dessas AIHs, que são autorizações para internação hospitalar, a gente tem que distribuir entre os municípios que realizam as internações. Dessas internações, a gente tem que dividir essa quantidade por clínica médica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica. E dessas especialidades, tem uma quantidade. Agora, no caso da cirúrgica, os municípios que têm essas cirurgias, eles retêm 70% que eles guardam para as urgências, esperando que vai acontecer algum acidente, alguma coisa. Então, é por isso que as eletivas, a gente chama de eletivas, essas cirurgias, as pessoas dão entrada e elas são eletivas, elas podem esperar, elas demoram muito. Por quê? 70% eles guardam para o jeito. Aí, infelizmente, fica muito pouco para a gente conseguir agendar uma cirurgia. E o Ministério da Saúde, esses últimos meses, eles pediram para todos os municípios cadastrarem, todos recadastrarem, né? Porque na verdade a gente já tinha esses dados, recadastrarem todos os municípios num sistema que chama SUSPAR. Na verdade, a gente fala que é SUS difícil, porque a gente cadastra o paciente e ele fica esperando 4, 5 anos. Mas enfim, passou até no Jornal Nacional, no Fantástico, que o Ministério queria saber a demanda dos municípios, dos hospitais, porque às vezes existe uma demanda no município, existe outra no hospital. Enfim, eles pediram para a gente cadastrar todo mundo. Então, nós cadastramos. Aí o que está acontecendo? Que eu queria também estar levando ao conhecimento dos senhores. Nós cadastramos e eles vão olhar a questão da tabela SUS. Foram quase 100 cirurgias que eu cadastrei, né, do município. Pela tabela SUS, que é muito irrisória, a tabela SUS é muito pequena, ficou em 51 mil e alguma coisa, quase 52 mil pela tabela SUS. Ótimo. Então, todo mundo, né, todos os secretários acharam que o Ministério da Saúde pediu para a gente cadastrar, agora vai sair alguma coisa. Todo mundo cadastrou. Só que desses 52 mil para arredondar, que eu cadastrei, o que que aconteceu? A gente recebeu de retorno no Ministério, vai receber, ainda não recebeu, falando que nosso município vai ter direito, porque eles fizeram uma conta lá per capita, a 6 mil reais só. E a 6 mil reais, às vezes não dá para fazer uma ou duas cirurgias só. Ou seja, criou-se uma expectativa tanto nos secretários, nos municípios, nos hospitais e principalmente nos pacientes que viram, né, na televisão, fala direto desse mutirão que vai ter, e na verdade não vai acontecer, né, a não ser que mudar alguma coisa. Aí o que o Ministério da Saúde está fazendo? Eles estão ligando para os usuários, não sei se alguém já comentou alguma coisa, porque no cadastro do sistema, desse sistema, tem todos os dados do usuário, inclusive telefone. Os pacientes que tinham anotado o telefone na hora deles protocolarem os pedidos, eu, né, claro, digitei o telefone do paciente. Teve alguns pacientes que não tinham o telefone lá na referência, então eu coloquei o telefone da Secretaria de Saúde. Então, todos os dias, quase todos os dias, eu recebo ligação, falo, eu estou precisando falar com o paciente, tá, fala o nome do paciente. Aí eu já sei o que que é. Por quê? Porque tem uns dois ou três pacientes que foram lá, falou que o Ministério da Saúde ligou, falando que a cirurgia deles já estava em andamento. Aí eles foram lá, malucos, querendo já fazer o exame, né? Que dia que eu vou fazer o exame pré-operatório, porque o Ministério ligou que já estava, a cirurgia deles já estava em andamento. Aí, eu até relatei isso lá na reunião lá do Conselho de Secretários. Eles iam também estar falando isso, porque eles têm que mudar a fala deles. Só que aí, como eu coloquei o telefone da secretaria em vários pedidos, vários desligaram. Aí eu peguei o telefone e falei com a moça que se ligou. Sei que ela está fazendo o papel dela, né? Ela tá ligando, porque ela foi mandada ligar, só que ela tinha que mudar a fala dela. Que não é assim que funciona. Infelizmente, o município aqui vai receber R$6.000. Então, dessas quase 100 cirurgias, eu vou conseguir realizar duas. E olhe lá. Ou seja, criou-se uma expectativa, eu falei com ela, que os pacientes estão vindo aqui querendo já fazer os exames pré-operatórios, eles vão fazer os exames pré-operatórios e vão perder a validade. Mesmo porque eles ainda nem mandaram recurso, nem sei como é que vai ser. É muito complexo, muito complexo. E para fazer o paciente entender que eles pediram sim para cadastrar, né? Eu tenho todos os relatórios que a gente imprime, a gente cadastra e imprime tudo, né? Saiu impresso. De tudo, né? Que a gente, de todo mundo cadastrar, mas a gente não vai receber o dinheiro suficiente para fazer. Então, cria-se uma expectativa e a realidade é completamente diferente. Aí o que acontece? O município, a Secretaria de Saúde, a secretária é que se leva, né? Eu vi na televisão, o Ministério me ligou que já tá saindo, mas não tá saindo nada, não. Vai sair algumas cirurgias de catarata em São João. São João só cadastrou cirurgias de catarata. Então vai sair algumas, mas são poucas também. Nós estamos com mais de 20 pacientes aguardando na fila de cirurgia de catarata. A gente vai conseguir atender muito pouco. A cirurgia de catarata é mais barata, né? Pelo SUS que vai ser pago. Mas a gente vai conseguir atender muito pouco, né? Não vai conseguir nem fechar a demanda de catarata. E as outras que nós temos? De ortopedia, de cardiologia, de plástica, de bariátrica, enfim. Temos várias. Então é só para, né, se alguém comentar que recebeu essa ligação do Ministério da Saúde, com várias vezes eles ligaram lá, eu estou falando, batendo essa tecla. Depois, hoje mesmo eu recebi uma ligação, a menina já mudou a fala. Ela não está falando isso, ela só tá perguntando se o paciente ainda está precisando. Aí eu falei, não, isso sim, né? Eles estão ligando para saber se o paciente ainda está na fila de cirurgia. É uma coisa, agora ligar para falar que sua cirurgia já vai sair, isso não vai sair. Então, enfim. Só um desabafo. Aí, como o Camilo já falou, nós tivemos um gasto de 19,33% na saúde. Né? O mínimo seria 15%, a prefeitura, né, vem tendo um gasto bom, não pode ser muito além também, senão prejudica as outras áreas, né, dos colegas lá da assistência social, de obras, porque gasta-se com educação e saúde e as outras áreas, né? Então a gente tem que estar tentando manter um controle, às vezes a gente tem que falar um não, infelizmente, mas é por isso, para a gente também não estar prejudicando as outras áreas. Os blocos são esses aí, de financiamento que vem. Aí são só uma foto de algumas, né, comunidades, alguns grupos de atividades de prevenção que a gente realizou, desde as que eu já elenquei aí. É só isso que eu tenho a dizer. Eu estou à disposição aqui ou na secretaria, se alguém quiser procurar, para a gente estar, né, discutindo alguma coisa, dando alguma sugestão. Toda sugestão é muito bem-vinda.
Algum vereador, alguma dúvida?
Eu. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. É só uma curiosidade mesmo, Jana.
Uhum.
Você falou essa questão aqui da cirurgia, 70% fica para urgência, né?
Sim.
Aí, se chegar no final do ano e não usar os 70%, eles deixam de fazer a cirurgia?
Não acumula.
Não.
A minha questionamento não era esse. Porque isso, a gente não realizou, poderia se acumular, uhum, mas não. Aí tem um outro complicador, porque às vezes, o que acontece? Infelizmente, tem, às vezes, o paciente, ou felizmente, né? Felizmente, o paciente que consegue resolver, mas infelizmente para os outros que estão na fila. Se ele paga uma consulta particular, o médico consegue entrar com ele no SUS. Aí realiza, então, e só que aí ele cobra no SUS. Ou seja, nosso direito já vai acabando aí. Mas aí não tem como a gente barrar, porque a cirurgia já está difícil. Se o paciente foi e conseguiu que o médico faça, que é a coisa mais difícil o médico fazer a cirurgia em São João, a gente tem que autorizar. Aí o que acontece? Teu problema é os outros que estão na fila e tem gente que passa na frente, nesse sentido.
Uhum.
E não acumula também não. Se a gente não usou na urgência, mas sempre usa, sabe? Porque é, muita fratura que acontece, então tudo entra, todos no hospital, na Santa Casa, todos os pacientes que entram, ou uma cirurgia cardíaca que já cobre um valor enorme, então sempre, eles, no final do ano, eles mandam relatório, sempre cobre mesmo esses 70%.
Entendi. E só mais uma coisa. Essa quantidade aqui, eles que determinam?
Foi a Organização Mundial de Saúde que determinou que seria 6,5% per capita ano. Então, aí faz essa conta.
Não,
né?
Tipo assim, essa divisão dos hospitais aqui.
Ah, não. Aí a divisão dos hospitais, ele já vem de uma série histórica, né? Antigamente, de como se utilizava. A maioria dos hospitais, a gente está extrapolando na clínica médica, por exemplo. Chega agora, mais no final do ano, a gente Costa liga, ó, não pode internar mais, porque a clínica médica já atendeu a quantidade, quantos são? 22. Os 22 pacientes de coronel Xavier Chaves já foram atendidos. A gente fica numa situação. É uma situação complicadíssima. Porque o paciente está lá na porta do hospital, está precisando atender. Então, assim, é muito, muito complicado. Esse número é muito irrisório. A demanda é muito maior do que isso aqui. Mas aí acaba, a gente conversa com a irmã, ela acaba dando jeitinho e entrando com o paciente. Ou então, se o paciente estiver mais estabilizado, ela dá alta e a gente manda para Prado. Porque Prado, mesmo extrapolando, eles aceitam.
É só isso. Obrigada.
Quer dizer, o vereador? Obrigado, Joel. Próximo, Eliane.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus companheiros de trabalho, né, e a comunidade aqui presente. Eu vou estar fazendo um pequeno relatório sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social no decorrer desses 4 meses. Relatório de atividades desenvolvidas no segundo quadrimestre de 2017. A Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o CRAS, desencadeou uma série de ações. Devido à grande demanda pelo trabalho psicossocial no início de maio, foi feita a contratação de uma psicóloga para compor a equipe e desenvolver trabalhos psicossociais. Aí eu vou estar falando para vocês aqui um pouquinho do CRAS, porque vocês, como multiplicadores, vocês vão estar ajudando a gente, porque a gente vê que tem uma certa divergência, uma falta de informação da população sobre os serviços do CRAS, tá? O CRAS é uma unidade do SUS, Sistema Único de Assistência Social, um equipamento de gestão da proteção básica no território e de oferta do Programa de Atenção Integral à Família, que é o PAIF, e de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família, o PAIF, consiste no trabalho social com famílias para desenvolver suas potencialidades, fortalecer seus vínculos por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. No nosso município é ofertado através de atendimentos, acompanhamentos à família ou familiares que estejam em situação vulnerabilidade econômica, social e relacional. Nesse último quadrimestre, foram realizados diferentes atendimentos individuais para orientação e encaminhamento. Foram feitos acompanhamentos psicossociais, individuais ou ao grupo todo familiar. Realizou-se diversas visitas domiciliares às famílias na área urbana e rural, algumas com acompanhamento mais sistemático. Além de visita ao Lar São Camilo, em Resende Costa, para acompanhamento de internação de idosos do município. No caso desse idoso, a família não quis cuidar, então a gente conseguiu essa vaga e hoje ele está sendo cuidado pelo Lar São Camilo. Foi feito vários atendimentos de ações e encaminhamentos à Defensoria Pública relativos à proteção dos direitos de idosos, com acompanhamento dos mesmos até com a cidade de Resende Costa. Essa demanda está crescendo muito no nosso município, de pessoas idosas estão procurando o CRAS, pedindo a proteção dos seus direitos, e mesmo assim a gente percebe que a família está aparecendo, está deixando o idoso de lado. Então, é uma coisa assim, que está chamando muita atenção nós, e tem assim, vários idosos procurando a gente lá, pedindo esse acompanhamento, né, essa atenção. Além de acompanhamento das famílias por determinação judicial, com envio de relatórios periódicos ao juiz. Esse também está sendo uma demanda bem grande, assim, bem simbólica ali. A gente está até ficando meio preocupado, está tendo muito acompanhamento das famílias aqui de ordem judicial. Foi desenvolvido e dado início dentro do PAS um programa de atendimento integral às famílias, no caso é um projeto fortalecendo famílias, desenvolvendo habilidades educativas, parentais positivas, coordenado pela assistente social e psicóloga, que consiste em oficinas com um grupo de pais encaminhados pela escola municipal e estadual. A gente está fazendo um trabalho em rede com todas as outras secretarias, no caso, Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, e para a gente estar desenvolvendo essas oficinas aí para ver, para estar orientando os pais, entendeu? Para zelar pelos seus filhos. É um espaço coletivo de escuta, de troca de vivências e de reflexão sobre estratégias educativas mais positivas para fortalecer os pais e seus laços com os filhos. Esse é o objetivo desse projeto. Ainda dentro do PAIC foram feitas ações de reestruturamento dos grupos Esperança da Cachoeira, Grupos Cerdas Ecológicas e Costura Artesanato. Reuniões para escuta dos grupos e levantamento de suas demandas. É um dos grupos também que a gente está tentando reestruturar eles aí, que estão meio devagar. Aí, no serviço de convivência e o fortalecimento de vínculos, vem sendo oferecido grupos de acordo com a faixa etária, para ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, incentivar a socialização e a convivência comunitária, com acompanhamento mensais da assistência social e da psicóloga. Atualmente está ofertando os seguintes grupos. No caso do MIX, que é o Movimento Infantil Xavierense, o qual o CRAS realiza um serviço de parceria atendendo crianças na faixa etária de 6 a 15 anos. A gente sabe que o MIX tem várias faixas etárias, né? Mas não tem como, infelizmente, o CRAS não tem como atender todas as faixas etárias. Então, a gente está atendendo a faixa etária de 6 a 15 anos. Esse grupo conta atualmente com 19 crianças, funcionando na segunda e quarta-feira e no horário de 16h30 às 18h30 na Praça de Esporte Capitão Anselmo, José Anselmo. E uma vez por mês tem feito a intervenção desses grupos. A assistente social e a psicóloga faz intervenção nos grupos. Aí, no caso, está sendo feita uma dinâmica com o MIX. Olha lá. É feita uma vez por mês. Geralmente é na terceira semana do mês que é feita essa intervenção. Aí temos aqui os verdinhos, que atende crianças e pré-adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos também, e é formado no momento por 25 integrantes, entre meninos e meninas, funciona na quarta e sexta-feira, em dois horários, pela manhã, das 8h30 às 9h30, e à tarde, no horário de 13h30 às 14h30. E tem como atividade a dança, na segunda-feira, de 16h30 às 17h30. Ali estão fazendo o plantio da árvore na praça. Ali também a intervenção, aí no caso do centro social com a psicóloga, está fazendo uma dinâmica com eles. Aí a comemoração do aniversário do mês, né? Aí todos os aniversariantes do mês a gente comemora junto com eles ali para estar dando incentivo para eles. Temos também o grupo Conexão Jovem, que atende jovens na faixa etária de 15 a 18 anos, composto por 31 membros. Funciona na segunda-feira, de 16 horas às 17h30, com atividade de teatro nas terças-feiras e às 16 horas, e dança nas quartas-feiras, às 16h30. Aí a gente, interessante que a gente começou com a aula de teatro e com a aula de dança, aí teve uma demanda muito grande de jovens para participar desse grupo. Aí já está acontecendo a aula de dança com eles, olha lá. Estão todos empolgados. E a gente também levou esse grupo para fazer uma visita na Universidade de Lavras, na terceira UFA de Portas Abertas. É uma amostra de profissões. Eles também estiveram presentes lá para estar buscando conhecimento. É um grupo que a gente sabe que adolescente está sempre indeciso na escolha, né, do curso que vai fazer, no caso, curso superior. Né? Então eles já estão encaminhando para estar fazendo aí o Enem. Então a gente percebeu que eles estavam muito indecisos. E por sinal, quando a gente estava com eles lá, eles ficaram mais indecisos ainda, porque eram tantos cursos, eles não sabiam para onde ir. Então assim, foi interessante, para eles foi muito bom. Viu que é um novo mundo, né? É uma universidade muito diferente da realidade da gente. Então assim, tem novos caminhos aí pela frente, né? Aí temos aqui o GAT, né, que é o Grupo de Atividades de Apoio à Terceira Idade. É formado por pessoas acima de 60 anos, atualmente conta com 25 integrantes. É atendido pelo CRAS através de parceria. Funciona na sexta-feira a partir das 14 horas, com atividade de teatro na sexta-feira e às 15 horas, e dança nas quarta-feiras, também às 15 horas. Então é um grupo também que está aí ativo, né? Ali estão fazendo teatro. E aqui também, ó, já ali estão ali, a moça está fazendo uma abordagem ali da aula de teatro. Também tem uma participação boa. Temos também o jiu-jitsu, que além desse grupo e atividade, tem o jiu-jitsu, aberto ao público de 7 a 20 anos de idade. O jiu-jitsu teve uma participação dele, né, na 5ª Copa Regional em São Tiago. Aí, interessante que assim, tinha 3 meses de atividades aqui, né, do projeto na cidade, e os meninos foram lá e fizeram bonitos, trouxeram medalhas para a cidade, né? Aí esses 3 também trouxeram medalha, olha lá, olha lá quantos que trouxeram medalha. Então assim, isso foi interessante porque eles participaram e tiveram a certeza e conseguiu conquistar a medalha lá nessa Copa que aconteceu em Santiago. Então assim, a gente já está colhendo frutos aí do projeto, né, gente? Aí vamos passar para a capacitação. Na semana do dia 10 a 14 de julho, as técnicas do CRAS, assistente social e psicólogo, realizaram o curso de capacitação em vigilância assistencial do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi uma semana de curso lá em São João del Rei. Aí lá um grupo de pessoas que estava participando, e elas estão ali no meio escondidinhas ali, que é um número muito grande de participantes. Aí a Secretaria Municipal de Assistência Social, Coronel Secretário, também teve presente em curso de capacitação oferecido pelo Estado. Em junho, a gente teve a capacitação de gestão do Cadastro Único e de Bolsa Família, promovido pela CEDES, a gestora do programa Bolsa Família, né, no meu caso, e a técnica de operadora do programa Bolsa Família. A gente também teve uma semana de capacitação. Aí essa capacitação aconteceu lá no campus Dom Bosco da UFSJ. O novo Conselho Municipal de Assistência Social também recebeu apoio para fazer capacitação de introdução ao exercício do controle social do SUS. Também uma semana de capacitação no campus da UFSJ em São João del Rei. Aí, no caso, foi no campus Santo Antônio. Aqui teve um novo conselho que estava lá presente, que era a Lili, o Marley e a Dona Ana. Estavam participando. Também uma semana de capacitação. Seria bom se pudesse ter todo o conselho, né? Principalmente o novo conselho, mas infelizmente eram 3 vagas só por município. Aí o prazo, como sempre, a gente está sempre buscando as parcerias, né? Como a gente, eu falei aqui no início, a parceria com a educação, parceria com a saúde, e aí a gente vai buscando, estamos sempre atrás mesmo das parcerias. A gente desenvolveu ações de prevenção em parceria com outras instituições. Foram feitas palestras para os pais, na escola municipal e estadual, pela assistente social e psicóloga, a convite do Conselho Tutelar, sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso aconteceu no dia 18 de maio. A gente também participaram da campanha de transparência e conscientização realizada pelo Conselheiro Tutelar na praça, foi o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Também foi no dia 18 de maio, foi na parte da manhã, isso que aconteceu aqui na praça, perto do Coreto. As técnicas assistência social e psicóloga realizaram também palestra para os pais sobre o papel da família no combate ao bullying na escola estadual, a convite da diretora, no dia 24 de agosto. Aí, no caso aqui, a Secretaria Municipal de Assistência Social está participando de uma comissão de realização do Plano Municipal de Atendimento à Medida Socioeducativa, juntamente com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o Setor de Saúde, de Educação e Cultura, que vem realizando reuniões desde maio. Já foram realizadas cerca de 10 reuniões a fim de implementar no município uma política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, organizando ações de acompanhamento de apoio de caráter preventivo. Nesse caso aí, gente, o prefeito, ele recebeu um ofício do promotor solicitando um plano municipal de atendimento à medida socioeducativa aqui no município. E não tinha, não tem, né, no caso, esse plano. Então, ele solicitou, no caso da secretaria, para a gente dar um início a esse plano. Só que, na verdade, todas as secretarias ali, no caso, o conselho tutelar, no caso, a polícia militar, é responsável para a criação desse plano municipal. Para a gente está sendo uma coisa muito nova, muito assim, a gente fica muito preocupado, porque é de pouco conhecimento nosso, né? Mas a gente está trabalhando nesse grupo todo aí, é um grupo fechado, por enquanto ele não pode ser aberto ao público, né? Para estar fazendo as ações e escrever o plano. Eu acredito que esse plano depois vem para a Câmara Municipal para ver se pode ser aprovado ou não. É uma coisa muito nova e foi assim, uma intimação que a gente recebeu mesmo, tá? Um ofício que a gente recebeu do promotor para a criação desse plano municipal. No caso, aí é para adolescente que comete algum delito aí pela rua, né? Que eles têm que tomar fazer alguma medida, tem que ter um acompanhamento com eles, né? Então, aí a partir disso, a gente vai ter esse plano. E a partir desse plano, esses meninos vão ser acompanhados para essa equipe. Então, assim, é um trabalho bacana, mas, assim, para a gente é muito novo. A gente está, assim, no linguajar mesmo popular, a gente está apanhando para fazer esse plano aí. Em parceria com a Secretaria da Saúde, foram feitas reuniões junto à equipe do PSF e a Clínica Bem Viver, para a formação de novos grupos para fazer oficinas de terapia ocupacional. Aí também a gente fez reuniões, a gente chegou num acordo e aí já está acontecendo essa oficina de terapia aí ocupacional. Está sendo muito boa. Em parceria com o Senar, realizamos a oficina do Pet Work, montagem de hoje roval, com o objetivo de geração de emprego e renda, contribuindo à melhoria de sua qualidade de vida e potencializando o protagonismo e autonomia das famílias. Aí as meninas lá, com as luvinhas na mão, com as toalhinhas. Aí no decorrer desse tempo aí, a gente também fez preenchimento de vários demonstrativos. Plano de ação para o cofinanciamento do governo federal 2017, demonstrativo anual físico financeiro da execução da receita e despesa. O plano de serviço 2017 do governo estadual, foi feita a prestação de contas do exercício 2014, que até então não era obrigado, agora esse ano foi obrigado. E a gente teve que resgatar dados de 2014 para estar fazendo essa prestação de contas. Aí o questionário do SINSUS, o preenchimento do CIS, o relatório de atendimento mensal e a atualização no cadastro, no CadSUS, né? No caso, devido à mudança do conselho, a gente teve que estar atualizando. Atendimentos. Nesses 4 meses tiveram 1.029 atendimentos individuais, tais como benefícios eventuais, ampla inclusão no cadastro único, inclusão, revisão e atualização de tarifas social de energia elétrica e Copasa, carteirinha do idoso, INSS, dona de casa, programa do Bolsa Família, que hoje no nosso município atende 126 beneficiários. É interessante que o mês primeiro quadrimestre a gente estava com 131 beneficiários e caiu agora para 126. Infelizmente, o governo federal está fazendo uma operação pente fino, está pegando todo mundo pelo pé e as pessoas estão ficando até meio assustadas. Infelizmente, isso vai piorar mais ainda, esses dados aí. Também atendimentos diversos com agendamento e encaminhamento INSS, UAI, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica, SELIC, Copasa, Juizado Especial Federal, Defensoria Pública, Cartório Eleitoral, dentre outros. Visitas domiciliares e acompanhamento das famílias. Concessão dos benefícios eventuais. Estes 4 meses teve concessão de 5 cesta básica, 2 padrões. Auxílio funeral, graças a Deus, não teve nenhum. Né? Mas a gente é um benefício eventual, infelizmente. Graças a Deus. Transporte, 12. Materiais para construção 1 e vale transporte 20. O cadastro único, olha lá, eu preciso dizer que interessante, eu passei para vocês que a atualização lá tem 126 pessoas que recebem o programa Bolsa Família, né? E olha que a gente fez inclusão no cadastro único de mais 30 famílias. Então, a gente vai ver que coisa comparativa, uma coisa bem complicada, como está sendo bem a operação tem sido. Atualização cadastral 103. Visita domiciliar, 128 visitas. Aí aqui é a visita domiciliar que a gente tem que fazer, porque 20% das pessoas que recebem o benefício do programa Bolsa Família, e no caso do cadastro único, tem que ser feito com visita domiciliar. Então a gente está tendo essa busca ativa em todo o município, a gente está indo atrás fazer essas visitas. E, infelizmente, o povo está meio assustado com a gente. Até o Edinho, queria que estivesse aqui presente, porque o Edinho mesmo já me presenciou várias vezes atrás de pessoas aí, tá fazendo essa busca ativa lá para atualização de cadastro. Aí a Paula está aí fazendo a atualização do cadastro, a gente vai junto para estar fazendo essa atualização. Aqui ficou muito pequeno, mas tem anexo aí com vocês aí. É um resumo do programa Bolsa Família. Agora eu tenho que comer óculos, porque eu não consigo ler. Então, assim, só para vocês terem noção, o forte do nosso município é forte 1, né? Famílias inseridas no cadastro único, 411 famílias. No caso, igual eu falei para vocês, 126 são beneficiárias do programa Bolsa Família. Infelizmente, a gente ainda tem um número para poder estar atendendo aí, de 33 pessoas que a gente tem que buscar, que pode estar inserido no programa Bolsa Família. A gente está acima da meta no caso das condicionalidades, né? No caso da condicionalidade, no caso da educação, a gente está com 96,05%. A média nacional é de 92,57%. Então, por exemplo, a gente, o total de crianças de 6 a 17 anos do programa Bolsa Família do nosso município é de 177 crianças jovens, né? E no caso, a gente conseguiu fazer a condicionalidade de 170 crianças jovens. Então, quer dizer, ainda tem 7 crianças para a gente estar buscando, para estar, né, a gente estar atendendo aí os 100%. A saúde também é a mesma coisa. O total do com perfil, né, da saúde municipal é de 109 crianças e 109 famílias. E famílias acompanhadas tem 108. Então a gente ainda tem uma família aí para a gente estar buscando ela lá para acompanhar, para a gente atingir a nossa meta aí. Embora a nossa meta está em cima da meta nacional, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente aí para estar melhorando essa porcentagem aí. Aí aqui eu coloco uma observação, informo a todos que o serviço de visitas domiciliares e demais serviços não está sendo prestado com ênfase devido ao imprevisto acontecido com o carro. A prefeitura já tomou as medidas cabíveis e está providenciando a aquisição de um outro veículo. A gente está aguardando que graças a Deus o carro tinha o seguro. A gente está aguardando o seguro, né? Está fazendo depósito para a gente estar adquirindo um novo carro aí para assistência social. Aqui está o carro, deu perda total. Graças a Deus ninguém machucou, ninguém se feriu. Isso aí é o de menos para nós, porque, né, a gente ficou muito preocupado na época, no dia. Eu nem acreditei quando eu vi a foto, quando eu vi as pessoas, porque é Deus mesmo que protege. Então, assim, o carro deu perda total, mas a gente já está providenciando outro. Então, a gente, aqui no momento, já quero estar agradecendo a saúde, que está dando suporte para a gente. Quando a gente precisa de transporte, a saúde está dando assistência para a gente. E, no caso, a administração também está dando esse apoio para a gente até a gente resolver nosso problema. Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social, né? Aí a gente, na organização da execução da 8ª Conferência Municipal, com o tema Garantia de Direitos e Fortalecimento do SUS, com o lema Garantia de Direitos no SUS, Organizar, Lutar e Resistir. E na organização do processo de eleição dos novos conselheiros municipais de assistência social. Aí aqui foi o convite da conferência, aqui foi a conferência, a reunião de grupos, né, para estar discutindo. E apoio ao funcionamento do Conselho Tutelar, reuniões periódicas com o Conselho Tutelar, buscando conhecer e atender suas demandas. Apoio a campanha sobre o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Também foi acontecendo no dia 18 de maio. A gente estava lá apoiando. E ó, apoio ao 52º Encontro do Fórum Vertentes Conselheiros Tutelares. O tema do encontro foi Proteção Feita em Parceria, Escola e Conselho Tutelar. Lá foi um encontro que aconteceu lá na escola municipal. E aqui são os recursos federais disponíveis. A gente tem essas contas aí. Aí eu quero chamar a atenção dos senhores que, por exemplo, ali está tudo em conjunto, as quatro contas, por exemplo, PAIS, o Serviço de Convivência, o PIS Variável 2 e PVP. Eu quero estar chamando a atenção dos senhores, porque eu não coloquei. Mas a gente, é uma coisa que está nos preocupando muito, porque a gente não está recebendo recurso federal. Por exemplo, o PAIS, que é um recurso que a gente trabalha para pagar as funcionárias do CRAS, né, a equipe do CRAS, esse ano, por exemplo, a gente recebeu R$6.000. Então, assim, é uma coisa muito difícil de estar trabalhando sem recurso. E até então não caiu nada, não sei se R$6.000, a gente não tem recebido mais nada do PAIS. Então, quem está assumindo esse compromisso é o gestor municipal, com recurso próprio, para estar mantendo essa equipe. Infelizmente, o SUAS, ele não está sendo muito bem visto pelo governo federal. A gente sabe que está tendo um conflito, que eu não falo que é uma crise econômica, mas eu acredito que seja uma crise política que está acontecendo. E então, assim, o SUAS não está sendo bem visto pelo, no caso, pelo governo federal. Aí estava atingindo em todas as outras áreas também. Por exemplo, o recurso estadual também, a gente está com aquele valor ali super atrasado. Esse ano, por exemplo, a gente recebeu somente 3 parcelas. A gente está recebendo parcelas retroativas, né? Então, assim, está ficando muito complexo para trabalhar, porque, infelizmente, a gente não está recebendo esse recurso. Hoje, a gente está no mês 9 e a gente recebeu apenas 3 parcelas. Parcelas de R$ 2.000. Então, vem a ser R$ 6.000. Imagina como está difícil. Aqui é o fundo municipal, né? Que tem lá um recurso que a gente paga ali, por exemplo, material de construção. A gente tem esse fundo lá. Também é passado de acordo com a necessidade lá. Total de recursos que a gente tem em conta é esse valor aí, ó, R$ 123.408,52. E o recurso municipal, que foi investido no setor de assistência social, R$ 85.220,30. Lembrando que a prestação. Esse foi o valor que foi investido pelo município. É só. Obrigada, boa noite. Alguma dúvida?
Obrigado, Eliana. O Eugênio deixou o responsável pelo setor de cultura e turismo, Esporte da ABIA, deixou os relatórios dele aqui com a gente. Ele não pôde estar presente devido a provas no curso que ele faz lá, mas ele encaminhou os relatórios para os vereadores. Próximo. Eugênio. Passou três lá? Três.
Aumentou um pouquinho a produção, de 478 mil litros de leite para 590, produção diária de 15.425 a 19 mil litros, a menor produção 31 litros por dia, a maior produção de 1.241. O preço base só está caindo, começou com 1,7, agora está 0,86, mas esse preço base é o básico, porque eles remuneram também a parte da qualidade, da volume. Aí com certeza tem uma variação de acordo com os produtores. E a raça predominante aqui no município holandês com a silagem de milho. As reuniões do conselho acontecem uma vez por mês, na última terça-feira do mês. Aí a gente tem um gasto com lanche. Teve variação um pouquinho maior ali em junho, porque foi a reunião de nova eleição, então foram convidados todos os conselheiros novos, eleitos, os titulares e suplentes. E incluiu também ali, aumentou um pouquinho, porque tem o pessoal geralmente vem no ônibus, no transporte da escola à tarde, né, no último horário, que já não tem aluno, e depois a gente leva. Aí tem um período de férias também e aumentou um pouquinho o valor do táxi. Participação em eventos. Reunião na André sobre a Lei Federal de 13.019 de 31 de julho de 2014, que é o marco regulatório das organizações de sociedade civil. A gente montou uma comissão na prefeitura, formada por várias pessoas, para avaliar o repasse os recursos que são repassados para as associações, a Play, a Arcel, do Coroense, tem a Marcha. Então a gente montou uma comissão para orientar as pessoas a fazer a prestação das associações, a fazer uma correta prestação de contas, porque agora é tudo cheio de regras, tem que demonstrar tudo que foi que está escrito na proposta de trabalho. Então a gente montou uma comissão para avaliar as prestações de contas. Reunião de Tigedas, foi uma reunião que é proposta para destinação de resíduos sólidos, porque o Tigedas é um consórcio de 18 municípios para no caso aí, destinação do resíduo sólido. Congresso Mineiro dos Municípios, reunião para organização do primeiro evento da Moscochás, o IBAMA. A gente tem que arrumar a documentação para o licenciamento do transbordo, que é a caixamba que fica lá na usina que leva o lixo para a Juiz de Fora, o lixo, o rejeito. Dia de campo da EMATER, nutrição de vacas leiteiras. Aí foi lá no Fábio. Com parceria da EMATER. Continuando. Palestras do SEBRAE, desenvolvimento de ideias empreendedoras. Palestra em Prados, que foi desenvolvimento do comércio e artesanato local. Conferência de Assistência Social, Conferência da Saúde, reunião do IBGE, início do Censo Agro 2017, que eles vão começar agora em outubro. Alguns vereadores participaram da reunião. Participação do Conselho de Assistência Social. Semana do Meio Ambiente na Escola Municipal Patrício. Faltou coisa. Sebastião. Eu acho muito interessante que a escola desenvolve muito bem com os alunos a parte ambiental. Eles são muito conscientes da importância de preservar o meio ambiente, a questão do lixo. Até a gente está desenvolvendo uma musiquinha que vai ser tocada a gente vai levar para a escola para os alunos aprenderem a música, que é justamente falando da coleta seletiva, para ficar bem claro para a população a importância da coleta seletiva. foi feita uma blitz do meio ambiente que foi com o IEF de Prados. Eles estavam doando 50 mudas de frutas, jardim. Então, a gente convidou umas crianças, acho que foram os verdinhos que participaram lá. A gente estava parando os carros, doando uma muda e passando a informação da conscientização de não botar fogo, de preservar mesmo o meio ambiente. Aí veio os cursos do Senar, que teve o curso de fibras de bambu. Esse segundo foi de móveis, o primeiro foi de peças utilitárias. O pessoal já está desenvolvendo, até quem pôde ver no evento que a gente fez aqui no primeiro Mosco Chaves, várias pessoas trouxeram o que eles desenvolveram. Eles estão fazendo móveis de bambu e estão muito bonitos. Nesse curso eles fizeram a cadeira, mas na cadeira eles aprendem todas as técnicas que eles precisariam para fazer qualquer outro móvel. Até a Bárbara participou também, eu acho que ela Aí a gente teve o curso de piques e derivados de tomate, que o pessoal também produziu traseira. As pessoas, o que é interessante do curso é a gente trazer o curso, mas que as pessoas empreendam depois e continuem trabalhando. E as pessoas algumas pessoas estão continuando, desenvolvendo e para colocar na feira. Aí teve o curso de pedreiro, que é parceria com a Secretaria de Obras, que o Romilson fica lá dando apoio também. Essa aí foi a primeira parte, que está sendo construído um espaço para o pessoal de obras, que é um banheiro com uma cozinha e uma sala, que vai ser utilizado pelo pessoal de obras atualmente de baixo. Agora, essa semana está começando de telhado, que vai ser uma complementação dele. Tem algumas fotos. Apoio aos produtores de doces, caseiros, ciclos de biscoitos. Na minha área, a gente estava dando instrução para as produtoras fazerem produtos de qualidade com as informações necessárias que o comércio pede hoje, que no caso é ter um rótulo com informações nutricionais, data de validade, se contém glúten, não contém, os produtos que é fabricado, para orientar as pessoas que estão comprando, porque tem gente que pode ter alguma alergia, alguma coisa, e o rótulo que vai explicar. Então, o objetivo nosso é dar essa orientação para que as pessoas façam um rótulo de orientação mesmo e deixe o produto com uma cara diferente. Aí foram vários: geleia de abacaxi, geleia de hortelã, geleia de maçã, doce de abóbora, doce de laranja, picles, misto, picles de pepino, picles de tomate, molho de pimenta, ketchup. São várias coisas que elas estão produzindo e que a gente está desenvolvendo um rótulo em cima do que elas estão fazendo. Aí vem a parte da usina de triagem e compostagem de lixo. Reuniões com o pessoal da usina de compostagem e triagem de lixo. Acompanhamento da visita mensal dos CIGEDAS. Os CIGEDAS, todo mês eles vêm fazer a visita, ver o que está errado, o que precisa ser melhorado. Nos primeiros meses a gente ficou praticamente por conta de colocar a usina no padrão de qualidade, no sentido de limpeza, de organização, porque estava tudo muito sujo, muito mato. Então a gente vem trabalhando essa parte da jardinagem, de colocar a usina um espaço para ser visitado, para as pessoas irem conhecer. E agora a gente está batalhando a parte mais na área de triagem mesmo, melhorar a triagem, melhorar o trabalho com o pessoal que trabalha lá. A gente está trabalhando também documentação do licenciamento, do transbordo, Foi feito compras de bombons, balança digital, lona para o transbordo, confecção de uniforme para os funcionários, tudo para ir dando uma nova cara para a usina. Foram colocadas lixeiras nos novos pontos de coleta do lixo nas comunidades da zona rural, que as lixeiras antigas, na outra reunião, até mostrei fotos de alguns locais que ficava, o pessoal reclamava que tinha muito lixo, cachorro derrubava, então foram colocadas novas lixeiras em todas as comunidades. A gente tem que preencher também o relatório trimestral da FEAM para encaminhar para eles. A gente tem que fazer a correção do plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, porque eles mandaram o plano e quando a gente foi ler estava muita coisa incompleta, muita coisa errada, a gente teve que fazer a correção toda. A gente fez uma panfletagem com o folder da coleta seletiva em junho, com a participação dos alunos da 5ª série da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, que participam do PROGEA, que é o Projeto Meio Ambiente da Polícia, em parceria com o Cabo Monteiro e os funcionários da usina. Eles fizeram a distribuição dos folders nas casas, as crianças foram juntos, inclusive o Cabo acompanhando, foi dividido em blocos, para passar o folder de novo para as pessoas e tá sempre lembrando que a importância da coleta seletiva. Aí tem a turminha que participou com o Cabo. E depois que a usina tomou uma nova cara, a gente está tendo muitas visitas de escolas de São João. No caso aí, foram duas turmas da escola de São Betuel, 4 e 5 anos. A escola municipal Conjurado de Regente Costa também. A escola municipal de Itápolis, que eu não lembro o nome da escola. Aí o Beto explica todo o processo, como que funciona desde que o lixo chega até a área de compostagem. A gente teve as visitas dos vereadores e secretários do meio ambiente em Itápolis, porque aqui na região, embora a usina precisa melhorar algumas coisas, mas eles veem a usina como um modelo. O Cigedas quer fazer da usina aqui, que a gente está com um projeto de reforma da usina, e o Cigedas quer fazer a usina daqui de Coronel como a usina modelo, porque aqui que tem modelo hoje é de Bertioga, só que é muito longe. Aí o pessoal quer fazer a usina daqui de Coronel, que ela está perto dos municípios, para trazer para as pessoas virem treinar os funcionários, verem como que funciona a partir da nossa usina aqui. Aí tem o ICMS ecológico, depois que a usina retornou com o licenciamento, ela passou a receber o ICMS ecológico. Na verdade, tinha 2 meses que eu não via. Eu até assustei hoje, porque eu vi que o mês de julho está muito baixo e eu não estou entendendo por que saiu um valor tão baixo assim. Até amanhã vou ver se eu converso com o pessoal do projeto para ver o que aconteceu, porque normalmente o que a usina vem recebendo é de entre 8 e 9 mil. O de agosto, eu acho que ele demora um pouco lançar no sistema, então eu acredito que não deve ter dado tempo de ser lançado ainda. Mas por estar tendo um destino correto dos resíduos, dos rejeitos, então a usina passou a receber o ICMS ecológico, que acaba sendo uma fonte que pode ser investida diretamente na usina. Aí a gente tem eu fiz só do mês de maio, junho, julho e agosto. No mês de maio a gente não estava fazendo a triagem o que estava acontecendo. O lixo que saía daqui na segunda e na quarta ia direto para caçamba. Aí em maio a gente teve 5 caçambas que foram para Juiz de Fora. Só que o nosso objetivo não é esse. O objetivo é diminuir o número de viagens e o número de lixo produzido. A partir de junho, a Fernanda falou, vocês vão ter que voltar a fazer a triagem de todo o lixo, não só o reciclável. Aí todo lixo que chega lá passa na triagem. Em junho, quando começou, já diminuiu de 5 para 3 caçambas. Cada caçamba que você manda para a gente fora é R$ 1.840,00, mais R$ 75,00 por tonelada que a prefeitura paga. Então, em maio foi pago R$ 12.499 da questão do lixo. Não estava sendo feito triagem. Em junho e julho foram três caçambas. Agora, no mês de agosto, foi uma caçamba só. Então, a gente pagou R$ 2.657. Olha o tanto que a gente já está ganhando. O lixo que a gente está mandando já diminuiu. E ainda tem a questão do lixo que está sendo criado, ele é mais aproveitado. E quando o lixo é mais aproveitado, ele pode ser vendido. O leilão que a gente participou de Tigedo foi uns 2 meses atrás. Foi só essa parte, papel, papelão, PET, sacolinha, plástico, duro, plástico branco. A gente ainda recebeu pelo reciclável de 1.819. Então, além de melhorar, diminuir o lixo para ser enviado para a usina, a gente ainda aumenta o número de reciclados. Eu não coloquei a lista aí que a gente mandou agora para o terceiro leilão. Mas isso aí já aumentou, papelão são mais de 100 casos, já aumentou muito. Então, assim, além da gente diminuir o preço que a gente está pagando para ir para a gente fora, a gente ainda vai receber mais pelo lixo reciclado. Agora, a exposição agropecuária, a gente continuou fazendo o que estava dando certo, que é utilização de colete, boné na pista, que dá uma visibilidade boa. Música, né? Lá na hora do evento, banner de produtores e as respectivas fazendas, faixa de premiação do gado, porque a gente acha que é uma coisa que valoriza o animal, coloca o animal em evidência. O nosso objetivo na exposição é colocar o animal, a qualidade do animal, dos animais que a gente tem, que o município tem, a feira de artesanato para mostrar os produtos, entrega de troféu também, que isso valoriza. O produtor gosta também de ver o seu animal, a gente tem fotos que registram tudo isso. Um resumo, foram 25 produtores com um total de 94 animais, 10 produtores participaram da torneio leiteiro e 24 do gado solteiro. Ali saiu errado. 101 animais, na verdade não foi 101, foram 94. Aí foram 32 vacas para o torneio leiteiro, dividido em 12 categorias. Foram 55 gados solteiros e 7 bezerros. Desde o ano passado a gente já liberou para a entrada de macho. Aí esse ano aumentou um pouquinho. O resumo, da grande campeã foram 204 litros de 400, a reservada campeã 179,50 litros e a terceira melhor prêmio 156,870 litros. Isso foi nos 3 dias de torneio. E o total de leite produzido no torneio foi 3.337,700 litros. A média que deu por vaca foi de 34, o ano passado foi 32, um pouquinho, 34,768. E a média do dia, 1.112,567. Todo ano sempre aumenta um pouquinho. Bom, se eu tinha para falar isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.
Algum vereador, alguma pergunta?
Essa pergunta aqui é uma pergunta boba, boa noite a todos. Sempre só uma pergunta assim, o que faz com o leite da exposição dos leiteiros?
Geralmente é vendido, é passado para Itambé.
Itambé. Quando a gente fala assim, se eu compro leite, o que a Arcel vai fazer com o leite?
Não, na verdade eles juntam, que a Arcel paga R$ 2 por litro de leite produzido pro produtor. Então, como uma forma de uma gratificação,
de incentivo,
aí eles pagam, mas eles não ficam com leite. Aí o produtor pode fazer o que quiser com leite. Pode mandar para ele também. Se ele manda para ele também, então ele recebeu dois da Arcel, mas o valor que está sendo 1,50, não sei. Então acaba sendo um incentivo a mais pro produtor.
Tá bom, obrigado.
Mais alguém? Obrigado, Tia. Próximo. O Wilson. Boa noite, vereadores.
Boa noite.
Boa noite, companheiros de trabalho. Vamos ler isso daí. Bom, gente, eu vou apresentar aqui algumas das obras que a gente fez desses 4 meses. Eu acho que tem umas coisas que não estão relatadas aí, porque deve ser alguma obra que... Talvez foi obra ou serviço, o pequeno serviço que foi feito, eu não estava presente lá na hora, né? Porque eu não posso estar presente em tudo, talvez não dê tempo, né? Mas eu vou lembrando aqui de alguma que não esteja aí, e eu vou lembrando e eu vou falando também. Pois aí foi um nivelamento que a gente fez lá no acostamento do trevo de São Caetano, né? A gente fez de início com cascalho, né? Nossa, ficou muito pequena a minha letrinha. Eu já ia nada. Aí a gente levou cascalho, a patroa fez o nivelamento, né? De início foi feito isso. E posteriormente, né, a gente comprou asfalto e a gente asfaltou o acostamento todo do trevo de São Caetano. Era um trevo muito complicado. O pessoal reclamava que lá para entrar e para sair do trevo lá era muito perigoso, né? Apesar de ter o radar ali que dá uma diminuída na velocidade, mas mesmo assim foi feito. Ficou muito bom e eu acho que vai durar bastante. Tem algum serviço particular que a gente fez, aí foi um trabalho que a gente fez na Água Limpa, logo, logo depois do salão da Água Limpa, na entrada daquela subida de calçamento. Do Altair, para quem não conhece, é de família de gente da Água Limpa mesmo, daquele pessoal da Naná. Ele trabalha aqui de motorista na Play, né? Que puxou o leite dos fazendeiros aqui. E aí embaixo eu coloquei as quantidades de horas gastas para carregadeira ou de outras marcas. Sempre tem uma quantidade de caminhão, de horas extras. Esse aí tem um... tinha um outro trabalho que a Sara tinha pedido para arrumar a terra para ela, que parece que a barragem da represa dela estava arrombando. A gente aproveitou, ela pagou o Nilson com o caminhão dele, né, com o dinheiro dela, pagou o Nilson particular. A gente carregou o caminhão, então, quer dizer, a gente fez 2 trabalhos num só. O calçamento de São Caetano, da Baixada da Gruta. Esse foi... A gente já tinha feito, né, no...
que no outro relatório da outra audiência pública, eu já tinha mostrado o passamento do Plano de Fátima e um de São Caetano. Me parece que é o hino pro Ribeiro. Esse aí já entrou no mês de maio, da Baixada da Gruta, onde a gente passa, atravessa São Caetano e pega o asfalto lá em cima. Foi num total de 400 metros quadrados de calçamento. Esse calçamento e todos os outros que foram feitos na planilha nossa lá, está constando que tem meio fio de concreto. A gente ainda vai fazer os meio fios de concreto. A gente está fazendo na frente primeiro para depois fazer, porque nós estamos com uma tendência lá de que esse aí, por exemplo, de 400 metros quadrados são 100 metros lineares de calçamento. E quando você vai olhar na planilha, está pedindo só 100 metros de meio fio. Então, quer dizer, quando foi feito o projeto, me parece que ele foi feito errado. A gente tem que saber ainda por que ele foi feito. Não sabe se tem um motivo dele ter só a metade dos meio-fios, né? Se é só nos pontos mais críticos, né? Onde tem um lugar que ele pode cair, pode querer cair, ou fizeram o ponto errado e fizeram o meio-fio de um lado só. Logo depois do asfalto que foi comprado por Teu São Caetano, a gente comprou mais 3,5 toneladas para fazer uma operação tapa-buraco, principalmente na Vila Fátima, né? Naquele pedaço ali entrando no Tuiu, que é um pedaço de asfalto frio, e mais na Vila Fátima. E alguns buracos na Vila Mendes, mas lá eram poucos, mais na Vila Fátima. Aí foram 3 toneladas de asfalto que foi comprado. Reforma do posto de saúde de São Caetano, a ideia nossa é reformar todos os postos de saúde das comunidades rurais. Até então nós conseguimos fazer só o de São Caetano ainda. E o Oswaldo até foi para lá hoje para poder terminar um restinho lá. À frente do posto a gente vai trocar o concreto da frente, que está todo rachado, está nascendo mato e infiltrando água, né, na frente, que é a parte mais baixa, onde tende a embotar, né, para poder fazer uma proteção das paredes do posto. E essa reforma do posto de saúde foi contratada a mão de obra do Guiguinho, né, que tem a empresa, né, foi feito um contrato com ele, né, para execução do serviço, e ele colocou as obras para ajudá-la a fazer. E como o Guiguinho já tinha dito, né, do curso de pedreiro, que foi o início da obra, né? Mas teve o pessoal que fez o curso de pedreiro e também teve ajuda dos funcionários da obra, né? Porque se deixasse tudo por conta deles, talvez não chegaria ao final do curso com todas as etapas, né, que o curso precisaria apresentar, né? Aí teve uma ajuda de alguns funcionários da prefeitura também. Regularização do estacionamento. Ah, lá do filho do Mané Preto. Nossa, eu tô muito enxergado. É lá no Gelsinho, lá do Mané Preto, onde tem um artesanato. E ele tem bastante gente que para ali para comprar os tapetes dele. E aí ele nos pediu para poder ver se fazia uma regularização. A gente levou o cascalho e fez uma área grande lá. Então, agora ele ficou com um espaço bastante grande, bastante amplo para o estacionamento dos clientes dele. Isso é um incentivo que a prefeitura tem que dar para os produtores, né, os produtores de artesanato da cidade. Trabalhar na construção da capela da comunidade do Sumidouro. Ficou um pedido que a comunidade do Sumidouro fez para a gente, que eles estão com a intenção de construir uma capela para a comunidade toda, né? Aí está a família toda reunida lá do Sumidouro. A gente mandou máquina para lá, mandou a retroescavadeira e a patrol. A gente esbolou bastante horas lá, fizemos uma terraplanagem grande. Vai dar para eles fazer estacionamento, a capela dele. Tranquilo, vai fazer um serviço muito bom lá. Reforma do matabu no município. Tinha muito matabu quebrado no município. E matabu, se você tirar um matabu do lugar para trazer ele aqui para poder soldar um matabu, é inviável, porque depois você vai gastar mão de obra para recolocar no lugar e talvez não, com certeza as cabeceiras não vão colar de novo com o matabu, não vão, né? Então não compensa. Então nós alugamos um gerador da Esbampato, ficou até barato, fizeram um precinho bom para nós, porque a gente sempre está comprando alguma coisa deles. E quem fez a solda foi o Rogério Darcel e o Sidney, com a caminhonete Darcel, e foram no, em cada matabu, já tinha feito o mapeamento dos matabus que estavam precisando, né? E fizeram. Em 3 dias fizeram tudo. Sem precisar tirar o matabu do lugar. Nivelamento. Zona da estrada do Antônio Bicheira, lá no Brumado. Esse senhorzinho aí, o São Antônio ali, vereador, conhece melhor que nós a família dele lá. É, teve um problema, a esposa dele estava doente e o carro da saúde nossa foi preciso ir lá buscá-la. E tem que passar dentro de uma fazenda de um outro rapaz e não foi possível o carro da saúde chegar lá. Ele mais o motorista nosso da saúde teve que carregar a mulher mais de 1 quilômetro nos braços até chegar lá. Mas não tanto pela passagem do curral do rapaz lá, que não deixa que faça nada lá dentro do curral dele. Ele fez o curral dentro da estrada, na verdade, né? Ele não quer que calça porque estraga o pé da vaca dele, não quer que põe cascalho porque estraga o pé da vaca dele. Quer que a gente faça bloquete na entrada dele. Ou seja, se a gente for fazer bloquete em todas as entradas da zona rural, onde ele não pode estragar o pezinho da vaca, nós não vamos aguentar. Se a gente fizer para um, a gente vai ser obrigado a fazer para vários. Então está lá parado até hoje. Mas mesmo assim, independente disso, a estrada dele estava muito ruim. Inclusive foi o São Antônio, que o vereador que pediu para a gente dar uma olhada por ele. Já passamos lá, agora está nessa pendência da estrada do outro fazendeiro. Religação na água da comunidade do Quebra-Machado e Olhos d'Água. Essa água me dá um problema danado. Dá uma... Tem suado por causa dessa água. Essa água não é brincadeira, não. Conseguimos ligar a água, está lá funcionando até hoje. Tem problemas toda semana. O problema não é da nosso, né, da água, nem do encanamento, nem da bomba, nem do... Creio que pode ter um problema do reservatório, que ainda está com 10 mil litros só. Amanhã, se Deus quiser, eu vou subir para lá colocar mais uma caixa de 10 mil litros, está comprada lá no pátio já. É o que eu quero fazer amanhã. Mas está tendo um consumo excessivo de água. E aí está vendo essa foto da direita, inferior direita, essa foto aí, hoje... A água que está caindo lá, assim, é um pouquinho só d'água, assim, só um pouco. Claro que nesse dia que foi ligada essa água, nesse dia que eu tirei essa foto, tinha muita casa, eu acho que uns 70% das casas ainda não estavam ligadas nas caixas, né? Estava só parado na entrada da casa, com o registro na ponta. Quer dizer, claro que a água onde a gente abriu vai chegar com bastante pressão, né? Mas sem água, hoje eu provei. Fui lá de novo hoje para ver que a água chega em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, está aqui até no meu celular aqui um videozinho que eu fiz lá hoje, que tem um rapaz lá que pegou uma mangueira fininha e no pomar dele. Eu contei uma mangueira fininha de uma mangueira de 1/4, parece, ou 3/8, não sei direito o diâmetro. Enterrou ela no pomar dele todo. Vai lá na frente na fruta, volta de cá, volta na outra, volta lá. Eu contei 16 furos na mangueira com a água do... Com a nossa água. Eu tirei foto, fiz vídeo e já coloquei no grupo. Eu tenho um grupo lá no Campo Machado, eu criei um grupo de WhatsApp só relacionado à água. Então qualquer coisa que acontece lá relacionada à água, eles mandam pra mim, eu mando pra eles, eu estou indo aí, vem cá, o Macarrão, o que está acontecendo isso, está acontecendo aqui. E eu já vi isso lá e não é só isso, tem gente lá que tem piscina. Portanto, eu já fui na casa de alguns que tem piscina. Na hora que você chega, a água não está ligada na piscina, não tem uma mangueira, um cano ligado na piscina, então quer dizer que você não pode provar nada, você não pode falar nada, você tem que estar quieto. Mas uma hora eu ainda vou pegar e a gente vai tentar resolver isso. Problema sério, mas vamos adiante, uma hora a gente tenta arrumar. A pinguela da fazenda, né, que foi totalmente reformada, nova, inteira nova, ela tinha 3 tábuas embaixo só na parte inferior dela. Eu reforcei com 5 cabos, né? Madeira tudo nova. Vamos ver se vai durar bastante agora. Madeira de lei, madeira de qualidade. Essa foto, na verdade, ficou posterior à outra, né? Primeiro a ligação do poço, depois a ligação da água, mas não vem ao caso, né? Estou mostrando a água na bomba. Esse dia o pessoal da Esbampar que fez a colocação da bomba e bombeador nessa bomba, a gente mediu na bomba, ela deu 5.800 litros d'água por hora na bomba e lá na caixa 3.400 litros por hora. É um poço muito bom, tem água suficiente para marcar de óleo d'água tranquilo. É só a população lá ter consciência de gastar com, né, gastar direito para todo mundo ficar com água. Essa é mais uma etapa da obra que a Fátima citou lá da escola municipal, né, da sala de computadores, né? Você já estava bem no fim da obra, né? Inclusive eles entregaram a obra para a gente semana para sexta-feira, não foi, Fátima? Sexta-feira eles entregaram a obra para a gente, perfeito, não deu trabalho nenhum, pessoal muito bom serviço, já estava na empresa, o nome da empresa, de Carandaí, né, Fátima? Essa aqui foi uma rede de água pluvial que eu fiz naquela rua, atrás da prefeitura, naquela rua Antônio Ambrosio de Rezende, parece o nome, eu não me lembro direito se eu coloquei o nome certo, porque ali tem Romário Salete e Antônio Ambrosio de Rezende, eu não sei qual das duas, qualquer uma ou qualquer outra. Na hora eu coloquei essa daí, agora que eu estou olhando ali, pode ser que esteja trocado, mas também não veio o caso. Nós gastamos 110 metros de manilha, né, que nós jogamos lá no Rio. Que aquela rua, a água parava toda na rua ali, fazia uma poça ali, teve um. Acho que parece a última chuva que deu. Inclusive, acho que a gente já tinha até começado, já tinha, não, com certeza. A obrinha nossa lá e a outra obra daquele rapaz de Belo Horizonte, que eu que fiz a obra. Fechou mais um pouco a frente da rua, então encostou, foi tudo mesmo. Mas o pessoal lá ficou até meio que ilhado. Então foi preciso fazer essa drenagem. Calçamento da comunidade da Invernada, mais um calçamento que a gente fez. Esse calçamento com 600 metros quadrados de calçamento. Na ponte da Invernada a gente fez aquele trevo, fez um bem amplo. E mais um cadastro que foi feito depois entre o Madaburro e o outro calçamento da Invernada, que não estava no projeto, mas mesmo assim o prefeito quis que fizesse com recurso nosso mesmo fora do projeto para poder fazer a complementação. Porque ia ficar faltando só esse cadastro aparecido de 45 metros lineares. Depois do calçamento da granja, foi feito uma grade, né, lá naquele tubulão, né, que lá é muito alto, ficou perigoso. Foi contratada a mão de obra do Alexandre de Rezende Costa, que está acostumado a fazer trabalho de serralheiro para a gente. Foram retirados os entulhos da Vila de Fátima. Essa foto, gente, parece que tem foto aí que é repetida até da outra vez, viu? Mas não vem ao caso, porque eu não acompanhei a retirada do entulho. Inclusive a retirada do entulho nesses 4 meses foram feitas três retiradas na cidade toda. A limpeza do terreno da prefeitura atrás da escola municipal. Depois que fizemos o leilão, né, aquele leilão do carro, pneus velhos, lá atrás da escola tinha muito ferro velho, a gente fez o leilão também, então a gente resolveu fazer uma limpeza ali. A gente colocar algum material de construção ali atrás, né? Algum material tipo tijolo, bloco, manilha, alguma coisa que não dê poeira também, porque aqui embaixo no pátio da prefeitura a gente estava fazendo, inclusive tem algum material lá agora, mas ele está meio úmido, não está dando poeira, já deu problema, inclusive a Bárbara, a vereadora mesmo, já foi uma vez, já pediu para a gente evitar isso, e agora eu acho, eu creio, né? Se for concretizada a compra da semente, lá para cima da semente, lá mais para frente, lá vai ter muito espaço para a gente colocar sem prejudicar a população. Se Deus quiser, então, achar um lugarzinho bem no cantinho onde não prejudique ninguém. Terra Planeta, construção de freestyle na Fazenda Canela de Guiz. De ampliou o freestyle, né, da fazenda de lá, a gente foi com as máquinas nossas para lá para poder fazer ampliação, um aterro para ele aumentar o curral dele. A limpeza da estrada de acesso à Invernada, a estrada da Invernada a gente fez a rotação dos dois lados da estrada, desde a subida do Morro do Gordura, né, que é aqui embaixo na Rota Grande, até lá dentro da Invernada, até lá na ponte. Então ficou um trabalho de uma limpeza. Abriu a estrada, deu uma visão maior para a estrada e, consequentemente, segurança, né? com o cartaz do Bacei na Rua da Saudade, na casa do Rony. Pois é, esse aí é o o projetinho que o prefeito pediu para ser feito, né, para fazer uma limpeza na cidade, né? Ele doou o cimento para quem queira fazer o passeio de porta para casa, e a pessoa entra com o cartalho e a mão de obra dele e concreta o passeio. Consequentemente, as ruas vão ficar mais limpas, né, e menos mato e menos mão de obra para a prefeitura. Ou seja, eu acho que é uma cidade mais bonita também, né? Vai ser bom para todo mundo. A peça que teve na em São Caetano, a gente fez a limpeza toda, né? Depois, eu acho que no final tem um relatório, vai estar incluído de novo, limpeza em volta e dentro do ar da igreja. Da reforma do posto de saúde de São Caetano, isso aí veio de novo, porque o muro foi feito bem posterior, né? Bem depois do trabalho que foi feito na obra do posto de saúde, a gente contratou o muro do Lu, né? O Luciano do TT, que tem uma fábrica premodada aqui na frente, e a gente colocou um muro novo lá também. Instalação de rede de esgoto na casa do Anderson, do filho do Zé Hugo, do Hugo Babão, lá em cima. Inclusive, rede de esgoto, teve várias redes de esgoto que a gente fez, inclusive eu acho que só tem essa no relatório. A gente fez a do Franco, fez uma na Vila Mendes, fez várias outras aí, não estou lembrando mas tiveram várias. A terraplanagem também, do Fábio do Cuba, né? O Fábio do Cuba vai fazer uma fazenda nova, ele está separando a fazenda dele do irmão dele. E ele comprou um outro terreno, a gente mandou as máquinas nossas para lá também para fazer uma terraplanagem, para ele fazer uma fazenda com rol novo. Construção do muro, na área para guardar os utensílios para o municipal. Pois é, essa aí é a obra nova que a Fátima citou aqui agora há pouco, né? É um pessoal de Santo Antônio do Amparo que está fazendo, né? Um muro e um cômodo para guardar ferramentas e carrinho e diversas outras. E inclusive Fátima tem aquele muralzinho das crianças, né? Daquela pintura lá, né? Uma área para pintura, né? Foi feito limpeza, construção de mataburros na Laria. Esse mataburro da Laria, me parece que quando eu morei na Laria em 1998, ele já era entupido. Esse mataburro já estava entupido, tem décadas que ele está entupido. Dessa vez ele foi preciso ser desentupido meio que na marra. A água do Zaius que ligou a fazenda da Laria, ele não tem água lá no curral dele. Então, quando ele solta o gado dele estava vindo para a estrada fora, estava vindo até cá na Roça Grande. Claro, falta do mataburro na divisa dele com o Zé Antônio. Portanto, a gente não colocou o mataburro ainda por falta de mataburro. Foram feitos pedidos de mataburro para uns convênios, uns deputados, não sei, mas até agora não chegou, então lá está aberto também. Então, a gente teve que limpar esse que estava obstruído para poder segurar o gado e o gado beber água naquela beirada de estrada ali, que ali tem bastante água. Até então ele estava carregando água no balde para dar para o gado. Ampliação do abastecimento de água da comunidade de Água Limpa. Essa aí foi uma extensão que a gente fez do trevo da Água Limpa até na casa do Gilson, e já aproveitando no caminho que o Zé Facão tem um terreninho à esquerda ainda que está lá naquela voltinha, ali logo que é daquela bomba do Nunes. Do Aureli, Guerra do Santo Antônio, que também tem um terreno ali, e do Zé Ronaldo do Ladibar. Então a gente aproveitou e já tirou um bico para eles e levou água até no rio. Até então ele estava sem água e usando a churumeira do Birubiru, né? Do Birubiru para pegar água. O Birubiru estava levando água para ele na churumeira lá, que ele estava sem água. E contratação desse trator de cera. Nós estamos até meio que travado ainda, né, com o cancelamento das estradas. As chuvas estão chegando aí, mas já estamos indo devagarzinho, já está indo. E o Clóvis lá no... como é que é o nome lá? Eu esqueço o nome daquele lugar todo dia. Aqui perto do Planalto de Fátima, né? É onde tirava...
Canandaí?
É Canandaí ali, não é? Canandaí ou é...
Tira Cassalho?
É.
Riacho.
Eu esqueço o nome todo dia. E eu fui lá para ver o cascalho que tinha lá, né? Já foi bastante minado lá no passado, né? A parte mais plana, né? Onde era mais fácil de tirar cascalho, com a pá carregadeira nossa, né? E o cascalho que ficou lá agora, tem bastante cascalho ainda, mas a topografia, né, muito acentuada, muito ruim de tirar. E nós fizemos um levantamento, conversando também com o operador da máquina, o Chiquinho, né, que sabe de máquina, né? Colocar a máquina aqui, vocês vão gastar pneu demais, vocês vão gastar hora demais da conta, e sem contar o risco de descer num terreno muito lindo. Então nós resolvemos contratar esse trator de cera, contratamos 50 horas de trator de cera do rapaz de Rezende Costa, o de Fernando, né? E nós já temos lá aproximadamente uns 250, 260 caminhões de cascalho amontoado. Pronto, só a carga dele pegar e colocar no caminhão e trazer. Eu acho que foi um investimento ótimo. E cascalho de primeiríssima qualidade. Calçamento na estrada Cachoeira. Esse calçamento nós começamos tem uns 20 dias atrás, começamos o calçamento da estrada Cachoeira, começou, né, aqui na boca da cava, aqui logo depois da semente, e ele vai ser levado até naquele próximo calçamento, depois da entrada do Brás, né, na entrada do Brás ali, naquele próximo calçamento. Inclusive estamos calçando de um pedacinho foi calçado dos dois lados, né, porque não estava resolvido ainda. Mas agora estamos calçando de um lado só, e estamos esperando a resposta da Copasa. Esperando a Copasa comprar os tubos, né, que eles vão colocar. A gente vai abrir a estrada de um lado e vai levar já um tubo de água, da água da Copasa, até lá naquela encruzilhada do Brás, até naquela, se no futuro próximo, se, né, se alguém precisar de água ali, não precisa de arrancar o passamento para embutir com, né, estragar o passamento. Esse também é um passeio na casa da Daniela, como é que é o nome dele? Na casa da Daniela do Lango lá. Como é que é o nome dele? Do Marlon, isso. Que também foi pedido o cimento para fazer a calçada dela, o passeio. Foi feito, já está pronto, ficou muito bacana. Uai, e tem um outro passeio que não foi colocado aí. Ah não, o outro é do próximo. Hein? Ah, do Burrão tá junto, não. No... É, tá junto ali, isso mesmo. E do bar do Burrão. Do bar do Burrão não foi o passeio completo, foi um recapeamento do passeio, que ele estava muito estragado, ele pediu para ver se dava uma. Aí eu arrumei 4 partimentos para ele. E aí foi rezado também todos os serviços de limpeza, né? No espaço público, rua, avenidas, praças, jardins, espaços abertos, quintais, Força Saúde, PSF, BMV, Casa de Cultura, Secretaria de Saúde, Farmácia do Povo. Fazer também limpeza nas comunidades de Cachoeira, São Caetano, Água Limpa, Nova de Fátima, Morro da Santa, Comunidade da Água Limpa, Comunidade do Barreiro, Invernada, Vila de Fátima, do Cemitério, Salão da Vila de Fátima, Cosmec, Campo Futebol da Vila de Fátima, o nosso estádio daqui também. Montagem de palco para festas religiosas em todo o município onde foi solicitado. Enterro de gado, inclusive amanhã tem um para fazer. Bastante, eu nunca vi morrer tanto gado, mas se está morrendo é porque tem, né? Bastante, né? Então tem, é porque. Meu nunca morreu, porque eu não tenho, né? Então não vai morrer. Carreiro de areia, cascalho para construção de primeira moradia, a gente tem feito. Os que foram solicitados, agora a gente vai dar uma parada, né? Porque a gente tem que jogar cascalho na estrada, então a gente está segurando um pouco, senão a gente não vai ficar apertado demais, já está no aperto, né? Substituição de esgoto na cidade, quando solicitado, tem bastante problema também de esgoto entupido na cidade, muita rede que já está ultrapassada, né? Foi feito muito antigamente, a quantidade de casos aumentou e tem muito esgoto feito, já foi construído com problema, né? Então. Tem muita substituição, mas para isso a gente vai ter que ter um tempo ainda para fazer um projeto maior para tentar fazer uma coisa boa, nova. Pedido de perfuração e limpeza de trincheira em todo o município. Dessa vez agora, no relatório, no primeiro quadrimestre, eu acho que o mais tinha foi trincheira de cima, mas é por causa do calendário agrícola, né? Dessa vez agora, acho que foram umas 4 ou 5 e mais com esse negócio que o pessoal agora está usando esse. Como é que é? Milho. Qual é o nome da coisa? Milho úmido, né? Acho que é milho úmido. Vocês estão dando pro gado aí. Isso é inovação, é coisa nova, não é, Vivi? você que está mais por dentro, não é isso? A limpeza de todas as entradas da cidade, a gente está tentando, inclusive, com uma reivindicação logo no início para a gente fazer uma entrada, parece que da Bárbara, né, Bárbara? E a gente está tentando ver se a gente consegue manter as entradas da cidade limpas, o mais limpo possível, né? Tem hora que dá uma apertada assim, mas depois a gente vai lá e dá um. E os pequenos reparos, né? Em todos os prédios, né? E é o que mais tem, né? Dentista, farmácia, conselho tutelar, posto de saúde, velório, todo dia tem uma torneira quebrada, uma porta, uma fechadura, e uma coisa e outra. Sempre, na medida do possível, a gente está tentando fazer. E o Chiquinho do Mel, que é o meu responsável por isso. Inclusive, eu acho que ele está para aposentar e depois eu não sei como é que eu vou fazer. Para treinar um outro ou achar um outro arco para fazer isso. A solicitação de esvaziamento de fossa na comunidade. A gente fez várias também no Barreiro, parece que fez umas duas na Cachoeira. Manutenção e abastecimento de água nas comunidades de São Caetano, Cachoeira, Invernada, Planalto de Fátima, Água Livre e Barreiro. Isso aí, todos os dias eu tenho que sair para algum lugar. Hoje era para meter isso no Olhos d'Água, né? Quebra-Machado e Barreiro. Consegui ir só no Olhos d'Água. Amanhã cedo eu tenho que ir no Barreiro. Barreiro também, nós estamos com problema de água. O rapaz que toma conta da água lá abandonou e não avisou nada para a gente. E deixou lá a mercê. Deixou lá. Amanhã tem que ir lá para a gente resolver, tentar arrumar uma outra pessoa para fazer isso. Ver se eu vou conseguir achar. Gente, é só isso. Muito obrigado. Alguma
Eu só queria que você pensasse com carinho o pedido dessa conscientização do uso de água. Eu fiz a indicação agora essa semana, que eu acho que é de suma importância. Eu estou vendo, você falou as dificuldades que está tendo, e eu acho que não é só em uma comunidade. Em várias comunidades está tendo um problema muito sério de água.
Todas elas.
Vocês puderem pensar uma forma de fazer esse trabalho preventivo, de conscientização, de uso de água, acho que seria bem importante.
Pois é. Nós tentamos, até já sentei com o prefeito para a gente ver um jeito, uma saída para isso, né? E ele deu a ideia: vamos cobrar, vamos botar hidrômetro nas casas, tudo, porque aí a pessoa, né, não vai usar de muita água, porque se mexer no bolso as pessoas não vão usar, né? Você está falando de conscientização, que não tem nada a ver com cobrar, né? É de consciência mesmo. Isso seria o ideal, né? Inclusive, hoje mesmo eu estava na casa da filha do seu Mané Preto lá no Olhos d'Água. Ela falou assim: coloca, vocês estão mexendo nos meus registros lá. Tem 8 registros que eu deixei na rede toda, para mim dosar direitinho, que eu tenho que extrair água num lugar para ela subir no outro. Depois ela solta, freia ela nos lugares. Eles vão mexer no registro achando que abrir o registro vai aumentar a água aqui. Ela vai aumentar por 15 minutos, mas aí pronto, já está sem água. Se ele ficar com menos água, ele vai ter água por 2 horas. Eles acham que a mangueira jogar água daqui lá é melhor por 15 minutos do que ela correr 2 horas menos água, né? 15 minutos você vai lavar um copo, você lava meia dúzia de copo e 15 minutos já foi embora. Por 2 horas você vai lavar meia dúzia de copo e a quantidade de água vai estar lá do mesmo jeito, né? Vai gastar muito menos. E aí ela falou para mim colocar cadeado no registro. Isso é até uma coisa que eu comentei com ela. Eu falei: a coisa que eu mais odeio no mundo é placa e cadeado. Porque, agora você falou, né? A tal da conscientização. Eu acho que as pessoas têm que ter educação, né? E, por exemplo, você entrou numa cidade dirigindo um carro, por exemplo, você pode estar sujeito a encontrar um quebra-mola a qualquer momento, ou uma criança atravessando um carro, a pé numa rua correndo, você atropelar. Então, para que você vai correr na rua? Você tem que ter consciência. Ou seja, se você colocou um quebra-mola na rua, você não tem que botar uma placa que ali existe um quebra-mola. Você tem que ter consciência de que ali na rua você vai ter que passar devagar. E cadeado, se as pessoas, se você passar de fora da casa de uma pessoa, ela ficando aberta, você vai entrar lá para quê? A casa não é sua. Por que tem que ser cadeado? Por que tem que ser cadeado? Né? Então eu odeio cadeado e odeio placa. Aí coloquei os registros lá, estão tudo lá, mexer de todo mundo, e estou tentando conscientizar o pessoal para não mexer no registro. Deixa do jeito que eu coloquei, converso com todo mundo, né? Para ver se não mexe, para ver se a gente tem água, e sempre conversando. Mantenho um grupo de WhatsApp no Barreiro e esse agora do Olhos d'Água. Só para tratar de água, A gente está sempre conversando e está sempre tentando conscientizar e ver se a gente consegue água para todo mundo e todo mundo com água de qualidade e na quantidade que todo mundo precisa.
Queria aproveitar que ele foi o último, parabenizar o trabalho de vocês, secretários, né? Assim, é uma satisfação grande ter uma equipe boa, que realmente está fazendo um trabalho bem feito. E queria só dar uma sugestão, porque eu participei do primeiro, desse segundo. A Viviane, ela fez um comparativo aqui, eu achei bastante interessante, eu ia propor que a próxima relatório que vocês forem fazer, vocês façam um comparativo, acho que é interessante até para a gente. Vocês que estão buscando a perfeição a gente sabe que sempre é muito difícil, mas quando a gente tem um gráfico comparativo, fica muito melhor para a gente visualizar. Então, eu estava aqui, porque ela fez aqui desde da UTC, ela fez esse gráfico comparativo de maio a agosto. Aí eu até imaginei que vocês fossem fazer o gráfico do outro quadrimestre para esse. Então, assim, só uma sugestão, porque vocês estão fazendo um trabalho muito bem feito e é bom mostrar esse trabalho nesse comparativo, do que foi diminuído. Pelo que eu percebi, algumas assim, da saúde, foi feito muito trabalho preventivo. Isso é muito importante, mostrar o resultado desse trabalho preventivo, né? Ou diminuição de venda de remédio, ou diminuição de consulta. Eu acho que é importante na educação também. Eu acho que em todos os setores, né? Só uma sugestão, se vocês pudessem fazer esse quadro do trabalho que vocês estão realizando, que eu achei muito bom. E no próximo quadrimestre, faça esse comparativo aí, diminuiu bastante, né? Porque, como você falou, o objetivo é diminuir, né? Tem coisas que precisam aumentar, mas tem coisas que é importante no comparativo ser diminuído. Então, mas parabéns, acho que todos estão se esforçando para chegar na perfeição, né? Só queria deixar essa sugestão.
Boa noite, presidente. Boa noite, Bahia aí. Desculpa, gente. Não é o momento disso, secretário, mas vou fazer. Existe a rede de esgoto ali da passagem ali pelo Burrão. O pessoal da prefeitura rombou. Ela abriu ela para ela cair direto dentro do córrego, né? Você tem conhecimento disso, né? Ela está aberta onde ninguém vê. Lá ela caindo. E já tem muito tempo, né? Aquilo ali, eu não sei, é possibilidade, né? Tem uma coisa que a gente não pode ir deixando para depois a oportunidade, não. Eu vejo que aquilo ali tem necessidade, né, principalmente pelo caso de saúde. Esse pessoal pensa ali. Do contrário, você desculpa de eu cobrar isso agora.
Não, eu já fui notificado daqui lá, até uns dias atrás. Eu não tive, foi um jeito de fazer ainda, não tive um tempo de fazer, porque eu pensei em mexer nela por baixo, né? Na verdade, eu não entrei lá para me ver. Eu pedi um funcionário que entrasse lá e disse que ela é no chão, no canto, né? Na borda da parede e atrás da parede. Aí eu fiquei pensando comigo, como é que eu vou quebrar pelo lado de dentro? Eu teria que quebrar pelo lado de fora. Aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, naquele monte de carreta, naquela profundidade toda, o trabalho que vai dar para fazer aquilo e o... Como é que eu digo? O tempo que eu vou gastar para fazer aquilo, eu vou cometer um transtorno danado. Então, ainda estou pensando num jeito de como que eu vou mexer naquilo, para mim não ter que quebrar concreto lá de dentro.
E é tanto
serviço que apareceu, tanta coisinha que você tem que resolver rápido, por exemplo, essas águas aí que não me dão sossego. Que aí vamos resolver o problema da água. Deixar o pessoal sem água é pior do que arrumar ali. Aí aparece uma outra coisa, não, vamos lá que é pior do que a, né? Aí acaba que vai ficando. Mas é uma coisa
pessoal
que,
ali, vai ficar falando o seguinte. O que está fazendo o entupimento ali, né? Então existe a crítica, o que é que está falando lá? É que tem que procurar ver se realmente é isso. Demais eu quero agradecer, né? Parabenizar todo esse relatório tão bom. Principalmente a Lili, que eu estou vendo que ela entrou com vontade de trabalhar mesmo, né? Ela não entrou ali para ganhar dinheiro, a gente está vendo que ela está trabalhando com vontade de dinheiro. Esse é o comentário que a gente ouve também, nem só meu, que a gente ouve dos outros. Está muito bem, parabéns, Julinho. Agora, a Viviane também, eu quero. Pois é. Porque da outra vez eu fiz uma criticazinha da letra sua, num mini letra, e dessa vez foi bom. É só isso, querido. Muito bem.
Mais alguém? Aí.
Boa noite, senhor presidente. Nossos amigos, né? Vocês, né? Falando, o macarrão é rápido, é sobre a água, né? A gente está sabendo que está com problema de água em bastantes lugares, e eu dei uma rodada para ir, até foi assim, não foi tipo uma indicação, eu fui verificar, e tem muita gente fazendo aquele gato, entendeu? E eu fui presenciar, aí tem. Inclusive lá no. Aqui no Barreiro.
Barreiro.
Isso então é só uma observação. Você diz que já vai, já pode dar uma olhada, acho que você vai gostar bastante de coisa lá, de gato, né? Então é falta de consciência mesmo do povo, mas é só para te dar uma.
Esses gatos são
uma alerta, porque. Porque, né, normalmente alguém vai ficar prejudicado, então se tem para todo mundo, tem que querer que seja para todo mundo. É só isso.
Obrigado. É complicado, porque para mim chegar na casa de alguém e falar com ele assim, eu preciso entrar na sua casa e entrar no seu quintal para me ver a sua água, onde ela está caindo, como você está usando a sua água. É constrangedor e a maioria das pessoas não vão deixar.
Então,
né?
Mas.
Principalmente quem tem o gato não vão deixar. Inclusive, semana passada, eu te digo que nós fomos lá no Olhos d'Água, olhar uma água lá, o rapaz veio com um pedaço de pau e queria bater na gente. Bateu pra cima com o poço. Veio mesmo, de verdade.
Então, mas aproveitando o que eu tô falando, né?
É difícil. É. Ficar quietinho, não responder, porque senão você perde a razão também. Então, hoje, por exemplo, esse eu achei. Eu invadi a casa dele. Não tem morador, a casa está em construção ainda. Eu entrei, não tinha ninguém lá. Eu entrei e fiz meu videozinho e tirei foto e vim embora. Ele vai ficar bravo agora que eu souber que eu entrei lá. Mas eu entrei. Agora, com um morador lá dentro, como é que você faz?
E outra, né, aproveitando o que eu estou me referindo, igual, né, tem na Cachoeira, que eu, né, no caso do Gilson, tem no Soqueitano, tem no Planalto de Fátima, né? Eu acho que poderia também pensar, você disse que vai arrumar um, que está até difícil, né? Colocar um específico lá também, um cara, para tomar conta da água daquela região lá. Foi isso.
Eu queria agradecer a todos, né? Para mim, obrigado pelo trabalho.
Desculpa. E para evangelizar, né? Vocês, né? Está bem explicado, está bem específico. Dá para entender bem, mas a gente vai dar uma. Qualquer coisa dúvida, eu vou. A gente vai procurar, sim. Estão de parabéns. Só isso.
Desculpa, Wenas.
Parabenizar pelo trabalho. Né? Tá uma fala da Joel muito interessante. Eu acho que, tipo assim, ela falou que criticar, que as pessoas criticar é muito fácil, agora fazer é difícil. Sei que o tempo é curto, a demanda de corações fechados é muita, principalmente na área do Romilson aí. É, eu queria só relembrar, já fiz a indicação, sei que o tempo é curto, sei que você está atarefado demais, sabe, sobre os bloqueios ali da granja, estão soltando, esse dia mesmo passei de carro latindo para cima, quase matei a roda do carro. Enfim, ainda está na garantia aquele serviço, eu acho que na taxa, que a safinha pode voltar lá e botar areia. No bairro da Conceição tem um tanto de bloqueio solto, lá também, é tudo para cima. Sei que está atarefado demais, sei que está com pouco tempo. Enfim, a gente está aqui para somar, né? Como diz a Joelma, criticar é muito fácil, falar que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas o tempo é curto, o dia também é curto, e a gente está aí para somar força. Tá? Quando a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu acho muito, muito mais fácil a gente ir aonde está o problema e conversar e saber da questão real. Porque o fulano falou, está ruim, quando nós tiver chave está ruim, aqui é ruim, a saúde é ruim. É o contrário, né? Aqui é uma cidade boa de se viver. Aqui tem muita coisa boa e às vezes os próprios cidadãos daqui não dão valor às coisas que tem em conta. É só isso.
Mais alguém? Algum comentário? Obrigado,
Romilson.
O pessoal aqui, se alguém quiser o meu relatório impresso, quiser ficar com ele, levar. Eu não imprimi para todo mundo, porque eu não sabia que conseguiu vir, é muito grande. Me procura lá, depois eu sempre tenho uma cópia para quem quiser.
Gostaria de registrar aqui que o Nivaldo não veio, mas ele é sessão de luto, né? Perdeu o pai há poucos dias aí. É o secretário de Meio Ambiente. Eugênio já ter situação de prova, mas todos responsáveis por estar ajudando o executivo nessa missão e compareceram, fizeram relatórios bem detalhados, dá para a gente entender bem. Obrigado a todos os secretários, dando seguimento a título de informação, reunião da Comissão de Educação, Saúde e Assistência de 19 de setembro de 2017, quarta-feira, 16 horas. Da comissão.
Terça-feira.
Tem um ofício do executivo aqui informando o processo licitatório. Esse ofício já está encaminhado no correio eletrônico de cada vereador aí. Eles já têm as informações. É o que nós já esses dias. Tem dois projetos junto com esses papel aí, de repente vocês não conseguiram perceber. Tem dois projetos novos aí, o 123 e o 105. São projetos novos para a próxima reunião. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Próxima reunião ordinária, dia 25 de setembro de 2017, segunda-feira, às 18 horas, no plenário do Legislativo. Portanto, só tem dois projetos em tramitação, mas esses dois novos. Mas muito obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Agora tem um lanchezinho, quem quiser participar.